Sessão de Deus, declara aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 24 de 2017. Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cusitim, César Busnello, Claudimiro Pezeto, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 23 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 26 de junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores, da Associação Hospital de Caridade Juí, agradecendo a todas as bancadas do Legislativo pelo voto congratulatório alusivo ao transcurso dos 82 anos de atividades da instituição, da 9ª Feira de Negócios da Indústria de Juí, agradecendo o apoio para a organização e realização do evento, e do Ministério da Educação, respondendo ao ofício número 80 de 2017, que solicitava informações acerca das atribuições dos agentes comunitários de saúde. Isto feito, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelos falecimentos das senhoras Dalila, Érica Mastrão de Almeida e Irma Lieder e dos senhores Édio Arno Corp e Valdemar Barbosa Prates. Também foi deferido voto congratulatório ao Grupo de Folclore Fogo de Chão pelo transcurso dos 36 anos de fundação. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados representantes da diretoria do Esporte Clube São Luís. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite e, de imediato, a palavra foi concedida aos convidados. Manifestaram-se os senhores Pedro Pitol, Armindo Pide, João Bevilacqua, Sadi Pereira, que agradeceram o convite e a homenagem pela ascensão do clube à elite do futebol gaúcho e pela consagração como campeão da divisão de acesso. Comentando brevemente a história do clube e as principais dificuldades enfrentadas, após a explanação dos convidados, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma, os vereadores Darcy Preto, César Busnello, Júnior Piaia, Ricardo Adame, Jorge Amaral e Adalberto Noronha, todos prestando homenagem pelas conquistas. O presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, foi retomada a ordem do dia, quando foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei, encaminhado pela mensagem número 035 de 2017, que institui gratificação de função no Departamento Municipal de Energia de Juiz, geração para os fins que menciona, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 6.524, de 29 de março de 2017, e da outras providências. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 631 de 2017, que autoriza a contratação temporária de procurador, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Darcy Preto e João Monteiro. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários dos vereadores Andrei Cusitim e Darcy Preto. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, os requerimentos de autoria dos vereadores Jefferson Dalla Rosa, Marcos Barrichello, que solicitava a realização de homenagem durante a sessão plenária a ser agendada ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, pelo transcurso dos 70 anos de fundação, do vereador Júnior Piaia, que requeria o envio de ofício ao comando do Batalhão da Brigada Militar de Juiz, solicitando que seja informado à Casa A motivação, bem como a forma que se deu a abordagem do suplente de vereador do Parlamento Juense pelo Partido Comunista do Brasil, Paulo Roberto Fernandes Braga, no dia 22 de junho do ano em curso, nas imediações da Escola Estadual de Ensino Médio Emil Gritz, no bairro Getúlio Vargas, bem como quais foram as razões e a maneira como foi efetivada a condução do mesmo até o batalhão, e dos vereadores Marcos Barrichello e Edmilson Mastella, que requeriam envio de correspondência à Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, solicitando que seja informado se a cobertura com fibra óptica para acesso à internet já está disponível para os associados residentes no Distrito de Alto da União ou se há alguma previsão para a implantação da mesma. Posteriormente foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Adalberto Noronha, quais as localidades da área rural do município que ainda não tem cobertura de atendimento por agentes comunitários de saúde. Quando e de que forma o Executivo Municipal pretende atender as localidades que não têm agentes comunitários de saúde, como, por exemplo, o Rincão dos Becker, Distrito de Alto da União. O Executivo Municipal pretende fazer o reembolso de parte dos valores pagos pelos consumidores urbanos e rurais a título de contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública em virtude da prestação parcial desse serviço à população. Qual a possibilidade do município proceder à demolição do prédio de número 126 metros quadrados da extinta Escola Municipal Benjamin Constant, atualmente sem ocupação, situada no Rincão dos Becker, Distrito de Alto da União, e posteriormente, através de parceria com a comunidade local, construir área de lazer e convivência neste imóvel? Do vereador Jorge Amaral, qual a previsão de conclusão das obras de saneamento básico de aproximadamente 74 metros do canal localizado na rua Felipe Scherer, bairro Tomé de Souza, e do vereador Júnior Piaia, quando será realizado o conserto da rede de energia elétrica da rua Carlos Zinta, no bairro Tomé de Souza, que está causando o desligamento de todas as lâmpadas da iluminação pública existente em toda a extensão da rua, que equivale a um trecho de aproximadamente 400 metros. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar em caráter de urgência a restauração da pavimentação e demais melhorias necessárias nas ruas São Rafael, Ceará, Santo Antônio, Pará e São Pedro, entroncamento com a rua São Rafael no bairro Glória. Restaurar a pavimentação da Avenida João Batista Bos Filho no bairro Erval. Realizar a operação tapa-buracos na rua Silvio Romero, bairro Alvorada. Providenciar os reparos necessários no esgoto que se encontra correndo a céu aberto na rua Ceará, em frente ao imóvel número 558. Providenciar o conserto, colocar tampas de proteção ou grades nas bocas de lobo existentes na rua Maranhão, entroncamento com a rua Emílio Crampi, assim como na avenida Quatro Irmãos, cruzamento com a avenida Getúlio Vargas e na rua Pará, em frente ao imóvel número 322. Restaurar a pavimentação da rua Emílio Gris, em frente ao Centro Social Urbano, principalmente ao lado da boca de lobo existente nesse local, onde há uma cratera, da vereadora Alexandra Lenz, realizar limpeza e poda de árvores no entorno da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora da Penha. Proceder à limpeza e recolher o lixo que se encontra acumulado na rua Manuel Flori Fagundes, proximidades da interseção com a rua José Carlos dos Santos, bairro Estorque. Do vereador Andrei Cossetim, realizar a operação tapa-buracos na rua São Rafael, bairro Glória, pois há grande quantidade de buracos nesta via, o que acaba dificultando o trânsito e expondo os usuários a risco constante de acidentes. Revisar a iluminação pública da rua Emílio Glitz, entre o Centro Social Urbano e o Mercado Tradição. Solicitar ao órgão responsável que seja realizado estudo técnico sobre as condições das margens do Arroio do Moinho, pois devido à grande quantidade de chuvas, aconteceram deslizamentos em vários locais, causando preocupação aos moradores das imediações. Proceder à limpeza e retirada do lixo que está acumulado no leito do Arroio do Moinho, pois a grande quantidade de lixo que foi descartada irregularmente no córrego e permanece no seu leito, servindo como barreira para acumular ainda mais detritos e muitas vezes até represando água, o que favorece a ocorrência de inundações. realizar a operação tapa-buracos na rua José Carlos dos Santos, no bairro Estorque. Proceder às melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buracos na rua Manuel Flori Fagundes, no bairro Estorque, do vereador César Busnello. Providenciar os reparos necessários para restabelecer o serviço de iluminação pública nas ruas Aristeu Pereira e Crisanto Leite. Desobstruir as bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas Paraná e Crisanto Leite, pois há risco de novos alagamentos quando chover. Realizar a operação tapa-buracos na rua Tiradentes, em frente à loja Taqui. Proceder os reparos necessários na rede de esgotamento sanitário no entroncamento das ruas Irmãos Persson e Ernesto Alves, visto que no local há esgoto correndo a céu aberto há vários dias. Do vereador Darcy Preto, reinstituir o programa Viva a Vida Livre das Drogas. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, providenciar abrigo na parada de ônibus junto à RS 342 no acesso ao distrito de Vila Santo Antônio, pois atualmente os usuários ficam expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam pelo transporte coletivo. Patrolar em cascalhar as estradas da linha 4 Oeste, pois as mesmas estão em péssimo estado de conservação. Do vereador João Monteiro, reformar a ponte da estrada que liga as linhas 2 e 3 Norte em frente à propriedade do senhor Albino Leonardo, pois da forma como está, tem impossibilitado o tráfego do caminhão responsável pelo transporte da produção leiteira, que em virtude disso não está recolhendo o produto nas propriedades da região. Do vereador Jorge Amaral, estudar a possibilidade de instalação de placas de cuidado aos ciclistas em vias da cidade para evitar que mais acidentes ocorram, uma vez que houve considerável aumento de pessoas que utilizam esse meio de transporte, seja por lazer ou a trabalho. Realizar a manutenção e revitalização na usina velha de Juí, pois o local está com sujeiras na estrada, matagal, banheiros danificados, bancos quebrados e podres, e suas instalações precisam de pintura, necessitando ainda instalar placas de identificação na entrada, pois se trata de um patrimônio histórico cultural da região, um cartão postal do município, ponto de turismo e visitas para alunos e viajantes, e um marco da história de Juí. Ampliar em regime de urgência as dimensões da parada de ônibus localizada na rua Floriano Peixoto, em frente ao Banco Bradesco, de maneira que possa abrigar a grande quantidade de usuários do transporte público. Realizar melhorias na rua Professora Luísa Couto, trecho entre as ruas Max Frank e a Siqueira Couto, uma vez que, considerando sua proximidade, o Hospital de Caridade conta com elevado fluxo de veículos e também com um grande número de carros que estacionam no local. Providenciar melhorias em trechos das ruas do bairro Tomé de Souza, principalmente que dão itinerário do transporte coletivo urbano, pois existem diversos pontos que são praticamente intransitáveis, que além de danos aos veículos, causa desconforto aos passageiros dos ônibus. Desobstruir com urgência a boca de lobo existente na rua Torres, esquina com a rua Paulo Clema, no bairro Osvaldo Aranha, pois o esgoto está fluindo sobre a via, gerando riscos para a saúde dos moradores. Colocar cordão lateral na rua dos Savantes, proximidade dos imóveis números 111 e 112, no bairro Pindorama, para evitar a entrada de água da chuva nessas residências. Intensificar e promover uma campanha publicitária de conscientização e orientação para o descarte correto do lixo úmido e reciclável no município, buscando parcerias para realizar o trabalho com os alunos e docentes de comunicação da Universidade Regional do Noreste do Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo com a divulgação em meios online e imprensa local, pois o município paga um valor alto no manuseio e destino dos rejeitos. Do vereador Ricardo Adame, substituir lâmpadas queimadas da iluminação pública no condomínio residencial popular Júlio Taube, nas proximidades do Salão de Festas e Bloco 6. Providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública na rua Júlio Lopes, proximidades do imóvel número 1058, e o Centro de Tradições Gaúchas do bairro Modelo. Substituir as lâmpadas defeituosas da iluminação pública da rua Horizontina, nas proximidades do imóvel número 73, no bairro Lulu e Genfritz. Providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Padre Antônio Kuber e imediações do imóvel número 222, no bairro Erval. consertar as luminárias e substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública em toda a extensão da rua Júlio Lange, no bairro Lulu e Grinfritz. Consertar a iluminação pública da rua Guilherme Hasse, proximidade do imóvel número 602, no bairro São José. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Niterói, especialmente nas imediações do imóvel número 122, no bairro Burtete. Pavimentar com camada asfáltica a rua Roberto Miller, desde a BR-285 até a rua Jorge Leopoldo Weber. Pavimentar com pedras irregulares a rua Carolino Raimundo, no bairro Industrial, pois é uma via que possui considerável fluxo de veículos e a trafegabilidade da mesma é muito importante para os moradores. Providenciar o calçamento da rua Carlos Zimpa, no bairro Tomé de Souza, calçar as ruas Leopoldo Lopes Pereira, Marco Bresolim, irmão senhor Armando Teixeira, no bairro Getúlio Vargas. Realizar o calçamento da travessa Cauê Choles de Moraes, no bairro Universitário, e do vereador Júnior Piaia, encascalhar a estrada que dá acesso ao distrito de Alto da União, nas proximidades da Granja Scarpellini, antiga Granja Costa Beber, pois esta via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, principalmente nos dias de chuvas, situação que causa transtorno aos moradores da região e demais pessoas que necessitam se deslocar pela mesma. Proceder o conserto de um buraco existente na calçada do passeio público da rua Benjamin Constant, imediações do imóvel número 90, que tem colocado em risco de acidentes os pedestres que passam nesse local. E proceder a limpeza das margens da área de preservação situada na rua Marcos Bresolim, no bairro Getúlio Vargas, onde o acúmulo de lixo e resto de poda de árvores são descartados de forma irregular. Em seguida, passou-se aos espaços de pequeno e do grande expediente. Manifestou-se no espaço de ambos os expedientes, somados ao vereador Adalberto Noronha, discutindo, entre outros assuntos, as eleições realizadas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, bares e similares, empregados em Turismo e Hospitalidade de Juiz e pelo Núcleo Juense do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo ainda um breve apanhado geral dos primeiros 6 meses da atual legislatura, enfatizando as políticas implementadas pela gestão municipal e a demanda de obras, serviços e melhorias ainda reprimida. No espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Jefferson Dalla Rosa, debatendo o trabalho desenvolvido pela Comissão Especial em Defesa do Trânsito Mais Seguro e a Convenção do Partido Socialista do Brasil de Juiz, a realizar-se no próximo dia 14 de julho, no espaço da comunicação de liderança. De bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, elogiando a proposição de autoria do vereador Adalberto Noronha, referente à criação de um espaço público de lazer e desporto no distrito de Alto da União, lembrando os vereadores da reunião da comissão especial instituída com a finalidade de apoiar a abertura do curso de medicina na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que será realizada às 10 horas da próxima quinta-feira, dia 6 de julho. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 21 horas e 20 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 24. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 24 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 695 de 2017. Não será lido o presente pedido de informação.
Não, secretário. sim, mesmo ausente, pode ser lida a resposta, sim. Eu estava confundindo com a questão das apresentações.
Resposta ao pedido de informação número 695 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 695 de 2017, apresentada pelo nobre vereador César Busnello, informar que, conforme o setor especializado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, existe a intenção de ser realizada a recuperação da rua Irmãos Persson, nas proximidades do condomínio Guarujá, cujo prazo ainda não está definido, pois depende de recursos orçamentários. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. Aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 696/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 696 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Jorge Amaral, dizer que a realização desta obra é de competência do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Maze, entre autárquico, que possui autonomia administrativa, financeira e técnica, conforme o disposto na Lei Municipal nº 5.546, de 1º de dezembro de 2011. Todavia, ao repassarmos o referido pedido ao DEMASE, esse informou, através do ofício nº 133, de 2017, de 28 de junho de 2017, que foi retirada parte da galeria existente na rua Elzevir Guimarães, entre as ruas Niterói e Samuel Ruber, no bairro Munstock, cujo piso de concreto sofreu ruptura em função das intensas chuvas ocorridas recentemente. Nesse momento, está sendo elaborado o projeto técnico para a posterior licitação da obra. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. Aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 697/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 697 de 2017, apresentado pelo nobre vereador José Ricardo Adame da Rosa, informar que, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, a empresa responsável foi notificada para concluir os passeios nos locais que não dependem da construção de muro de árimo, serviço extra cuja previsão não constou no projeto original da obra. De outra parte, conforme repassado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, cumpre informar também que está suspensa a colocação de pisos nos passeios da rua Cassiano Ricardo, no bairro Boa Vista, enquanto o Executivo Municipal aguarda a correção do alinhamento dos muros e edificações existentes nessa via, conforme a solicitação encaminhada através de notificação administrativa aos proprietários dos imóveis. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada no requerimento, encomento, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Câmara Municipal de Vereadores de Chiapeta, Rio Grande do Sul. Ofício número 94 de 2017, Chiapeta, Rio Grande do Sul, 29 de junho de 2017. Prezado senhor, a Câmara Municipal de Vereadores desse município, através de seu presidente e a pedido do vereador Enio Alberto Della Torre, tem a honra de dirigir-se a vossa senhoria para transmitir-lhe os mais efusivos cumprimentos e parabenizá-lo juntamente com o vereador proponente Adalberto de Oliveira Noronha, pela iniciativa da audiência pública para tratar desse assunto tão importante e cobrado pela população, que é as condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e federais da região noroeste do estado. sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para externar-lhe protestos de consideração e respeito, atenciosamente, vereador Valtair de Paula Alves, presidente. Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, DEMASE, ofício circular número 147 de 2017 e Juiz 10 de julho de 2017, prezado senhor. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, encaminhamos o folder de divulgação das reuniões territoriais para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Aproveitamos a ocasião para convidá-lo a participar dos referidos encontros. Igualmente, contamos com a sua colaboração para a divulgação desse importante processo de mobilização da comunidade juense, atenciosamente, N. dos Santos, diretor-presidente do DEMASE. Com o rural, convite. O Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, com o Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convida a Vossa Senhoria para a reunião a ser realizada no dia 13 de julho de 2017, quinta-feira, no Centro de Formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz, rua 21 de abril, número 567, próximo ao Campo do São Luís, com início às 9 horas, com a seguinte programação. Primeiro, apresentação e discussão de propostas que foram levantadas no roteiro e reuniões para as comunidades para o desenvolvimento rural do município. Segundo, troca-troca de sementes de milho, aprovação da relação de beneficiários para o FEAPER. Terceiro, possibilidade para o crédito fundiário. Quarto, assuntos gerais. Esta reunião contará com a presença do prefeito municipal, onde serão debatidos temas como saúde, infraestrutura no meio rural, meio ambiente e segurança. Luiz Volney Vial, presidente do Conselho Rural. Carlos Karlinski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Silvestre Amorim e Dari Dionísio Preto.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos para que nossa servidora Sueli colha as assinaturas dos nobres colegas vereadores e vereadora. Projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Não temos só 2 pedidos? Só 2 aqui. Já vi. Processo número 591 de 2017. Natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo. Autoriza a prorrogação da Lei nº 6.198, de 3 de junho de 2015, e de seu respectivo termo de convênio, da forma e pelo prazo que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria resolve, então, exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei da forma como foi proposto originalmente. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 7 de julho de 2017. E vai assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável com emenda da Comissão de Finanças e Orçamento Conclusão. Considerando os fundamentos financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei com a seguinte emenda. A acrescer novo artigo 4º, renumerando os seguintes com a seguinte redação. Artigo 4º, Associação Comercial Industrial de Juí ACI e Associação das Etnias de Juí UET apresentarão ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo até 31 de janeiro de 2018 relatório de prestação de contas por escrito, acompanhado de cópia dos comprovantes de despesas e de ressarcimento de despesas realizadas, demonstrando o atendimento da finalidade prevista nessa lei. Parágrafo 1º. A ACI deverá apresentar relatório de prestação de contas por escrito em separado, com discriminação de todas as receitas e despesas por ocasião da realização da Expo Juí Fenadi 2017 aos poderes executivo e legislativo em até 30 dias após o encerramento do evento. Parágrafo 2º. Os relatórios de que trata o caput e o artigo 1º deste artigo deverão permanecer para consulta pública e para download e no site oficial mantido pela CI por pelo menos 12 meses após a apresentação aos poderes executivo e legislativo do município de Juí. É o parecer da sala das comissões da Câmara Municipal de Juí em 7 de julho de 2017, assinada pelo vereador vice-presidente Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello, com voto contrário. Da mesma forma, com parecer favorável com emenda da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandra Lentes, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão a emenda do projeto 591. Como ninguém está com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, e posteriormente ao nobre colega Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, a nossa saudação. Senhor presidente, eu creio que nenhum de nós aqui do Poder Legislativo não tem o apego pela transparência, pela seriedade de todos os negócios públicos. Acho que não tem nenhum aqui que não tenha esse mesmo objetivo de ver em todos os atos que se praticam envolvendo dinheiro público que não seja da mais absoluta transparência possível. Esta emenda do vereador Andrei, e eu quero aqui, abrindo um parêntese, louvar a sua iniciativa, ela vem exatamente no sentido de buscar essa transparência plena da prestação de contas da feira que nós realizamos aqui no nosso município, no nosso parque. Eu não quero a prestação de contas, como comumente estão sendo feitas, andos a fios, do ano inteiro das atividades que ocorrem e dos gastos que ocorrem lá no Parque Vanderlei Agostinho Burma. Eu quero a prestação de contas, senhor presidente e senhores vereadores, da feira, o que entra e o que sai, e aonde que foi gasto o dinheiro que entrou. De todos os órgãos ali de arrecadação, quer na entrada, através, né, dos ingressos, quer dos espaços que são vendidos, negociados, e assim por diante. Essa emenda vem exatamente daquilo que eu sempre quis que ocorresse, a prestação de contas da feira, para nós sabermos qual é a receita efetiva e quais os gastos efetivos que ocorreram no curso da realização da feira. Até porque, senhor presidente, nós defendemos que a nossa feira seja autossustentável. E nada mais importante do que isso, esta prestação de contas, para nós sabermos a quanto andamos, o que se arrecada e o que se gasta no que foi gasto. Por isso, eu sou plenamente, senhor presidente e senhores vereadores, favorável a essa emenda. E quero aqui pedir vênia à minha nobre e honrada colega, que é a nossa procuradora da casa, que deu um parecer nesta emenda, dizendo que existe o vício de origem, que é da competência exclusiva do Poder Executivo de propor matéria desta natureza. Eu peço vênia, repito aqui, para discordar do entendimento jurídico de Vossa Excelência, porque ao meu juízo, ao meu modesto entendimento jurídico, não vejo nenhuma ilegalidade e nenhuma inconstitucionalidade nessa emenda. Ela está prorrogando a lei, aliás, o convênio. Prorrogando o convênio. Esse convênio e a lei que o autorizou já está vencido. Somente terá vida esse convênio com a nova lei que nós estamos agora aqui instituindo, aprovando. Consequentemente, este convênio só terá vida com a nova lei. E é nesta lei que nós temos que propor, sim, alterações para a sua vigência futura. É nova vida daqui para frente. Por outro lado, não tem vício de origem, não. Porque o que diz aqui a lei? Vou pegar os doutros termos do próprio parecer da Procuradoria da Câmara. Diz o seguinte. Diz o artigo 5º da Lei Orgânica, segundo o parecer da nossa Procuradoria. A competência legislativa e administrativa do município, estabelecida nas Constituição Federal e Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais e abrange, em essencial, legislar sobre assuntos de interesse local. Isso é o que diz a nossa lei orgânica. Legislar sobre assunto de interesse local. É o que nós estamos fazendo. Lei local. Celebrar convênio ou consórcio com a União, o Estado e com outros municípios para desenvolvimento de programas, projetos e prestação de serviços. É o que nós estamos fazendo com essa lei. O artigo 38, por sua vez, estabelece. Artigo 38. Compete privativamente ao prefeito. Inciso 3º do artigo 38. Iniciar o processo legislativo. Iniciar o processo legislativo das leis orçamentárias, das que servem sobre matérias, ou que versam, melhor, sobre matérias financeiras, e das que criem ou aumentem a despesa pública. E o 11º, o inciso 11º desse mesmo artigo, diz o seguinte: propor convênio, ajustes e contratos de interesse municipal. É o prefeito que propôs, é o executivo que propôs a lei, é o executivo que propôs o convênio. Nós não vamos aqui, com esta emenda, alterar em nada as despesas do município, as despesas desse convênio. Nada. nós vamos exigir aqui com essa emenda que seja prestado contas da forma proposta dos gastos do dinheiro público que nós colocamos lá. Nós estamos aprovando aqui 140 mil reais que o município está repassando para a associação comercial para a realização da feira. Existe, portanto, a nossa competência legítima, de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nós estamos nada mais, nada menos do que cumprindo o nosso dever de colocar um dispositivo nesta lei que venha efetivamente dar conta para a comunidade, para o parlamento, que é a casa do povo, dos recursos que são gastos, do dinheiro público que lá foi aplicado. Está na nossa origem, na nossa competência. Portanto, senhor presidente, eu não vejo com a devida vênia que eu já pedi à douta procuradoria do município, o projeto, a emenda a esse projeto é legal e é constitucional. Não fere em nada a nossa legislação, nem a lei orgânica e nem os princípios constitucionais, quer estadual ou quer federal. Porque não estamos mexendo com essa emenda em nada do orçamento do município. E aí sim, então, pela nossa lei orgânica, nós estaríamos vedados de apresentar qualquer tipo de emenda à lei que vem do Poder Executivo. Não é isso que nós estamos tratando. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho no seu mérito a lei exemplar a emenda que foi apresentada. É o que nós precisamos fazer e trazer de todos aqueles que lidam com o dinheiro público a prestação de contas, a devida prestação de contas, a detalhada prestação de contas. E o que nós queremos aqui é a prestação de contas do evento para o qual foi destinado 140 mil reais do orçamento do município. Portanto, eu sou favorável a essa emenda, favorável ao projeto e favorável à emenda apresentada. Muito obrigado, senhor presidente.
Com discussão ainda na emenda, nobre colega vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos prestigia, integrantes dos meios de comunicação. Eu quero fazer um breve relato acerca desse convênio, é óbvio, até porque ele está num processo de discussão parlamentar. Tecer alguns comentários que entendo pertinentes ao assunto e falar da minha posição com relação à questão da emenda proposta pelo vereador André Gossetini, e aqui não está, muito pelo contrário, um demérito do parlamentar que está encaminhando esta emenda para que seja implementada nesse projeto de lei que está hoje em discussão na Câmara. E não é muito bem, o Andrei sabe disso, o vereador Andrei sabe disso, que não é pessoalizar a questão, e a questão do mérito também não se está aqui em discussão, que está sendo, o que eu estou colocando em discussão, e nesse relato que gostaria de fazer aos senhores e à senhora, é com relação à emenda proposta. E que, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, nas falas do vereador Darcy Preto, também já fez essa colocação com relação ao parecer da Procuradoria da Casa. E nós, enquanto Comissão de Constituição e Justiça, nos reunimos depois da nossa sessão ordinária das comissões, na última sexta-feira, e entendemos também que, através do parecer da assessoria da Casa, a emenda seria ou teria vício de origem. E eu, muito pelo contrário, vereador Andrei, você sabe disso, sou totalmente favorável ao mérito da emenda. Porém, a questão da legalidade, nós temos um parecer da Casa e que esse parecer contém de alguns vícios de origem. E que, se necessário fosse, isso me vem à mente agora, de poder nós propormos uma alteração da lei anterior que criou o convênio e que tinha aquela minuta de contrato e que tinha as peculiaridades com relação à questão da prestação de contas. O município de Juiz hoje convenia com a Associação Comercial, que é a detentora da exploração do Parque de Exposições através de um convênio. E junto a essa prestação de contas, que já está sendo encaminhada, junto ao recurso que está sendo encaminhado à Associação Comercial, o município, através de uma legislação específica, tem por obrigação receber a prestação de contas dos recursos das subvenções que são encaminhadas a todas as entidades. Existe uma nova legislação agora do governo federal que implementou a questão das formas de repasses de convênios ou de recursos de subvenções, e que houve uma alteração substancial com relação a essas subvenções que até então eram repassadas para entidades sem fins lucrativos. Mas eu estou aqui para dizer que não sou contrário à emenda do vereador Andrei Cossitin. Muito pelo contrário, como frisei antes. A questão do mérito, favorável. A questão da emenda no projeto, entendo ela por razões já elencadas no próprio parecer da Procuradoria-Geral do Município, melhor dizendo, da Câmara Municipal, e que diz que sofre de vícios de origem. Então, assim, ó, deixando bem claro, não é pessoalizar a vereadora Andrei Cossitin. Bem pelo contrário, gostaria de votar ela como se fosse uma emenda que pudesse suprir alguns subsídios para que nós, enquanto legisladores, pudéssemos melhor fiscalizar. E isso já foi tema de discussão em outras reuniões com a direção da Associação Comercial, e que nós, naquela época, dizíamos que deveria existir um relatório paralelo à prestação de contas da Associação Comercial com relação à realização da feira, e que esse relatório paralelo servisse de subsídios para efetivamente dar o resultado da feira. Foi solicitação nossa em inúmeras reuniões. E a Associação Comercial, através do seu setor contábil, e que lá dentro de um plano de aplicação contábil existem rúbricas orçamentárias que dizem que valores são gastos em despesas com alimentação, em despesas com transporte, em despesas com segurança, enfim, todas as despesas que são regulamentarmente impostas através de um plano contábil, que são descritos, eles deveriam, neste relatório de prestação de contas, ser única e exclusivamente do período da realização da feira. E essa foi a nossa solicitação, inclusive, em audiências, em reuniões que nós tivemos de prestação de conta lá na Associação Comercial, e que, infelizmente, para nós, enquanto legisladores e enquanto fiscalizadores da lei, víamos que esse resultado era um resultado que não era a realidade da realização do evento. E isso não é impossível para a Associação Comercial, através do setor contábil, de que se faça esse relatório paralelo. Porque daí nós teríamos uma real situação daquilo que foi o evento, do período do evento. E nós, eu falava com o vereador Andrei na sexta-feira, e nós até tínhamos, até possivelmente tentado agendar um horário com a Associação Comercial hoje, não foi possível, e nós vamos levar isso a título de sugestão. Então, eu gostaria de dizer assim, ó, que sou contrário à emenda por uma questão de princípios de legalidade, e que entendo a que a nossa procuradora deu o parecer, e que se for acatada a emenda, estarei votando favorável ao projeto. Porém, na emenda, estarei votando contrário ao pedido, Vossa Excelência. Tem toda.
Para contribuir também com o debate e com o raciocínio que Vossa Excelência está fazendo. Principalmente no que na afirmação de Vossa Excelência de que tinha que constar essa emenda no convênio. Só que o convênio ele está sendo prorrogado com a lei. Ele está sendo prorrogado com a lei que nós estamos aprovando agora. É isso que eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência. Se tinha que ser no convênio, ora, esse convênio está sendo prorrogado, está tendo vida com a lei que nós estamos aprovando agora. Consequentemente, é momento também oportuno para que nós possamos fazer emenda neste convênio. E é o que efetivamente está ocorrendo ao meu juízo. Nós estamos instituindo nesse convênio que está sendo prorrogado esta obrigatoriedade de fazer essa prestação de contas ao Parlamento Municipal.
Respeito, nobre colega.
Por isso não vejo o vício de origem.
Respeito à opinião. Porém, no artigo 38, e isso foi colocado no próprio parecer, ele diz que a iniciação do projeto, mesmo que essa palavra iniciar o processo legislativo, é de privacidade e de origem executiva. Entendo que isso seja o suficiente para que a emenda não possa ser votada enquanto favorável. Mas, salvo o melhor juízo, estou dizendo que não sou contrário ao mérito. Muito pelo contrário. Sou favorável à questão do mérito, porém, com relação à questão do parecer da assessoria, e aqui, daqui a pouco, nós criamos preceitos, ou criamos, daqui a pouco, alguma forma de que outros projetos que sejam encaminhados com emendas, com parecer não favorável da nossa assessoria jurídica, possam causar, quem sabe, de repente, aí, uma ação direta de inconstitucionalidade, um veto por parte do prefeito. Então, é nesse sentido que eu gostaria de discutir. Se o vereador, de repente, quer manter a votação para hoje, e que isso seja a intenção de se continuar essa discussão, bom, daqui a pouco nós podíamos pedir a solicitação de retirada de pauta para que, efetivamente, você tenha uma discussão mais completa da questão do projeto. Entendo que hoje, com o parecer que é da assessoria jurídica da Casa, entendo que, e nós, enquanto Comissão de Constituição e Justiça, lavramos esse parecer na última sexta-feira, respeitando, é claro, a divergência, porque ela existe dentro do mundo jurídico, existem muitas divergências com relação à questão de opinar por um parecer jurídico, e isso é uma opinião da nossa assessoria jurídica. Então, é nesse sentido que, deixando claro a minha votação, estarei votando contrário à emenda, e se a emenda for aprovada, estarei votando a favor do projeto de lei. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não, só se isso é competência do vereador que propôs a emenda.
Mas tem o regimento interno, não dá para prorrogar, né?
Em discussão ainda a emenda ao projeto 591. Com a palavra, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade, imprensa que nos acompanha. Na verdade, esse projeto, a princípio, não tem polêmica maior. Há um razoável consenso entre os vereadores em relação a ele. Primeiro, para esclarecer, ele é um projeto que prorroga por mais um ano um contrato, um convênio, né, que o município tem com a Associação Comercial e com a UET, até o final do ano, melhor dizendo, não chega a ser um ano, né? Do qual já vinha fazendo um repasse de valores anual, né, por conta desse convênio, e, portanto, não há inovação nenhuma, é apenas a prorrogação. Então, aqui é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro deles, Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável porque nós analisamos o aspecto orçamentário. Essa é a obrigação da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou vice-presidente, o presidente não está presente hoje. Orçamento e Finanças, desculpe, é isso. Orçamento e Finanças. E essa é a nossa obrigação, portanto, o convênio ele está devidamente dentro dos parâmetros necessários para o foco de abrangência, que é o desembolso orçamentário. E esse recurso está previsto no orçamento do município, portanto, não há óbice nenhum em relação a isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a emenda. Então, a partir do projeto, houve a emenda, né, do vereador Andrei Cossetim, uma emenda que, no seu mérito, é uma emenda extremamente pertinente, assim como os demais que me antecederam aqui falaram. Pertinente, eu acho, que inclusive para a própria ACI, né, no sentido de que há poucos dias circularam aí questões comparando o resultado da nossa feira com Santo Ângelo, com outras feiras, e talvez os dados recebidos de lá com os dados nossos possam não ser tão diferentes, embora foi apresentado como uma diferença. Mas então, quanto maior a transparência, né, André, e eu acho que a emenda ela vem nessa linha, ela ajuda inclusive a dar segurança para aqueles que estão à frente fazendo o trabalho, porque aqui acho que nenhum vereador é contrário à existência da feira em si, ou do papel, ou da importância que a feira tem do ponto de vista do município como um todo. Eu sempre costumo dizer que a feira é a etapa final que coroa um processo que relaciona a questão do desenvolvimento, né? Portanto, nós não podemos também olhar ela como uma questão absoluta do desenvolvimento. Ela é o resultado, talvez, de um trabalho que mostra também a nossa capacidade econômica e de organização da região, particularmente em Juí, mas também agregada à região. Feito esse esclarecimento, quero dizer a minha dúvida. Levantei, foi o primeiro talvez que levantei na comissão, nas comissões, sobre se a emenda no contrato, né, no convênio que a lei autoriza a sua prorrogação, era pertinente naquele projeto ou se deveria ser no projeto, digamos assim, que dá o poder anterior, né, à realização da feira que o município concede à ACI e ao ET o protagonismo de organização da feira. Então eu fiquei nessa dúvida. E o parecer da nossa procuradora levanta elementos que podem ser considerados como vício de origem, mas eu confesso que tenho dúvida em relação a isso, né? O vereador Preto, ele caracterizou essa dúvida. Que, bom, todos nós sabemos que do ponto de vista de interpretação jurídica, nem sempre a interpretação de uma opinião prevalece, ela pode ter divergências, né? Então, eu quero, a partir desses elementos, explicar o meu voto, porque eu acho que sempre é importante. Eu sempre fui aqui nessa casa quem defendeu o seguinte: maior protagonismo desta casa em relação às questões do município, né? Que a gente tenha possibilidade de ter mais iniciativas de proposição legislativa, porque senão nós acabamos virando uma espécie de sucursal do executivo, que não é bom para a democracia isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos estar correndo o risco de votar e, num exame do executivo, considerar isso inconstitucional. Mas é um risco que nós temos aqui. Ninguém está fazendo isso de propositadamente, ou para fazer um enfrentamento, ou para fazer qualquer tipo de medição de força. Nós estamos aqui, de certa forma, né, Andrei, fazendo até uma provocação. Bom, se considerarem que, porventura, e se aprovado nessa casa, evidentemente, isso tem os Cs, né? Se aprovado nessa casa. E o executivo achar inconstitucional, bom, deverá ter uma argumentação na linha do que a nossa procuradora fez, poderá ser diferente, enfim. E nós poderemos ainda reexaminar isso. E quem sabe, o efeito mais importante disso, vereador Barrichello, então por isso que eu não renego a sua colocação, acho que tem toda a razão em fazer isso, é uma questão. Mas talvez o efeito talvez positivo é que, se tudo isso não der certo, talvez nós façamos um grande acordo de, na legislação correta, incluir essas questões colocadas pelo vereador como emenda nesse projeto. Então, por isso que eu vou votar favoravelmente a sua emenda exatamente nessa linha. Não como um tom de provocação, nem com revanchismo, não. Porque eu acho que é isso. No mundo que nós estamos vivendo, quanto mais nós conseguirmos da transparência, para que a sociedade, de fato, tenha os elementos, ela vai se fazer parte mais ainda, ela vai se sentir mais participante da feira como sua, como nossa, da região, e não apenas porque é algo construído por uma entidade ou por outra entidade. Então, eu acho que nesta linha, eu queria explicar e definir o meu voto por esse aspecto. Não tenho convicção absoluta sobre a legalidade. Na dúvida, eu vou ficar naquilo que eu sempre disse. Se eu não tenho, e acho que ainda pode ter elementos de constitucionalidade, bom, então vamos empoderar essa casa, porque foi daqui que partiu a ideia de fazer esse regramento melhor. Então é por isso que eu queria fazer essa colocação, senhor presidente, para ajudar aqui na definição dos votos. Muito obrigado.
Segue em discussão ainda a emenda do projeto 591. Com a palavra, nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, nobres colegas vereadores, comunidade, presidente da Associação dos Aposentados, mais novo presidente da UAB, César Amaral, aí presente, imprensa. Sobre essa emenda, presidente, eu quero deixar a minha posição nessa tribuna, porque a transparência tem que prevalecer. Eu acho, assim, no meu ver, que essa emenda está vindo em boa hora, colocada pelo nobre colega Andrei, Isso aí já teria que estar junto já desde o início dessa lei, obrigando, praticamente obrigando, quem comanda esse espaço público, né, que é nosso, que há uma transparência de prestação de conta. Eu não é de hoje que eu peço mais clareza a respeito dessa nossa expo, do uso do parque, independente de quem está lá conduzindo, né, esse patrimônio público. Então, assim, ó, e eu peço aqui para os nobres colegas também, quando vamos fazer o novo projeto de cedência, que se mude algumas cláusulas que se acrescente e que fique com mais transparências, e nada mais que justo que após o ocorrido da Expo, em 30 dias, que seja feita uma prestação de conta o que entrou e o que foi pago durante esse período da Expo. Isso aí é uma clareza que a comunidade de Juiz está esperando desde o primeiro evento que teve lá, há anos atrás. Que essa transparência, eu acho que ela vem meia fosca. Ela vem meia fosca para a comunidade. Ela não vem com aquela clareza assim do dia. Ela sempre vem assim meia embaraçada. Eu não estou questionando da forma que é feito a prestação de conta, mas é que está saindo um dinheiro, um repasse do cofre daqui, do Poder Executivo, para sustentar a Expo. E eu acho também que aquele espaço lá tem que caminhar com as próprias pernas e tem que se autossustentar com todas as despesas e ainda dar um retorno para o município. Porque tu vai pegar e vai ceder um espaço e vai ter que ajudar aquele espaço ainda a se manter. Vamos e vemos, né? Eu não concordo com isso, então eu voto a favor dessa emenda. Obrigado.
Em discussão ainda a emenda ao projeto 591, com a palavra o vereador Adalberto, colega Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora Alexandra, demais vereadores, a imprensa, a comunidade aqui que acompanha a nossa sessão, nossos debates. Olha, essencialmente também a nossa casa, esse plenário aqui toma decisões políticas. E nesse viés, entendo de que a proposição apresentada pelo colega Andrei Cossetim, ela é salutar e, apesar das compreensões, interpretações e talvez ajustes ainda que possamos ter que fazer no futuro, mas pela fala do vereador Barrichello, entendo de que, inclusive, essa casa já solicitou por diversas vezes, então, de legislaturas anteriores, de que a prestação de contas ela fosse de uma forma diferenciada para além do que é o repasse institucional aprovado por essa casa para a organização da feira. Então, eu acho que é um debate sobre a constitucionalidade dessa proposição, dessa emenda, e que ele pode ter o seu desenrolar ainda, mas eu acho que no aspecto, no sentido do nosso papel nessa casa, levanta justamente um tema e que ele vai prosperar o seu debate e, consequentemente, como é uma prorrogação desse convênio até o final do ano, então, no mínimo, é isso, vai provocar um debate durante esse ano e intensificar ainda maior quando tiver a nova proposição do convênio para o próximo período. E considerando também de que a necessidade dessa prestação de contas, eu julgo ela necessária sim, concordo nos termos, inclusive, que o vereador Barrichello colocou, que que é dentro do período da feira, até porque a contribuição do Executivo Municipal, do Poder Executivo, não é só com o repasse. Nós temos a prestação de serviços no que se refere na área da saúde, na área da energia, com o DEMEI, quer dizer, tem uma série de outras situações e de contribuições que o município faz. E aí nós temos aqui dois ex-secretários de saúde, o vereador Pezeta e a vereadora Alexandra, que talvez seja a dimensão, inclusive, do que significaria isso em termos de recursos, né, para o município. Então, porque é significativo, durante toda a feira, isso conta profissional, conta equipamentos, conta material, conta hora extra, que muitas vezes foram pagas para os profissionais, que de fato tudo isso, na verdade, está no conjunto, então, da contribuição do Poder Executivo Municipal. Então, só quero fazer essa referência aqui, não vou me alongar até pela concordância das demais falas, e para justificar, sim, meu voto aqui favorável à emenda e favorável também ao projeto.
Está em discussão ainda a emenda do projeto 591, com a palavra, nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Faço uso da tribuna, senhor presidente, apenas para esclarecer alguns pontos. Afinal, os colegas que me antecederam já deixam claro que o nosso papel aqui é sim de trazer a legalidade para o processo e, logicamente, a transparência. Pensando nisso, nós não podemos deixar de mencionar que essa emenda nós apenas estamos corrigindo um lapso, que foi o projeto vir do Poder Executivo sem esse dispositivo que obriga, então, quem está prestando conta de um serviço público, quem está fazendo a gestão do espaço público, que é um espaço dos munícipes de Juiz, de fazer, então, essa prestação de contas e deixar a transparência mais, digamos assim, mais visível. Então, apenas o que eu queria pedir para os colegas é que nós temos aqui, então, ficou claramente uma dúvida quanto à legalidade do projeto. O mérito dele já está praticamente acertado com todos os colegas, então eu peço para que a gente possa votar pela moralidade, já que a legalidade está ficando de lado, não quanto à lei especificamente, mas sim quanto quem deve apresentá-la, se é o Poder Executivo ou Legislativo. Então, pela legalidade e pela transparência, peço que a gente possa aprovar aqui, sair com essa lei aprovada, e se o município, se o prefeito decidir vetar a lei, que ele mande o veto para cá, para a gente poder analisar, mas que, se vier o veto, que venha, assim, com uma nova lei, pedindo para que essa transparência continue e essa prestação de contas aconteça, não só com a questão da Expojuí, com o parque, mas também todos os convênios que são feitos pelo poder público, porque a população merece, sim, saber aonde são investidos todos os recursos públicos do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação a emenda do projeto 591. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovada a emenda com dois votos contrários. Colocamos em seguida em discussão o projeto 591. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 591 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 762-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 762 de 2017. Natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito de imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para os fins e durante o período que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitin Ismansky, vereador presidente, Alexandra Lentz, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 762. Como está pedindo a palavra, o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu, há tempo já tenho dito que todos os órgãos estadual, federal, que vêm para o município, infelizmente, é às custas do orçamento municipal. Até para órgãos que aqui já estão instalados, quando se propõem a fazer algum trabalho, não vou dizer essa, porque é da responsabilidade desses órgãos, mas mais consistente ou mais abrangente, entra o orçamento municipal no meio. Trouxemos a Justiça Federal para Ijuí, mas com gasto vultuoso para o município arcar. Concedência de prédio, aluguel, entre outras coisas. E eu sou favorável, eu lutei para vir para cá, esse órgão da Justiça Brasileira. Mas, infelizmente, vem com estas benesses do poder municipal. E assim por diante. Agora nós vamos ter que ceder para o IBGE, para a União, um imóvel para que eles possam se instalar para desempenhar as suas atividades profissionais. Mais um ônus para o município. Está pagando aluguel para os órgãos do município e vamos ter que ceder para a União. Então, essas coisas são complicadas do ponto de vista econômico. Bom, nós rejeitarmos isso aqui, vamos estar dizendo que não concordamos com esse trabalho que o IBGE ia fazer em favor, talvez, da comunidade de Ijuí. Porque pode vir algum dividendo que favoreça o município com esse trabalho que vai ser realizado. De certa forma, senhor presidente, eu vou votar favorável a esse projeto, mas deixar registrado na tribuna desta casa as minhas discordâncias, com essas reiteradas cedências que nós temos feito, e isso é corriqueiro. Não é só no município de Ijuí, é em outros municípios também, para vir um órgão do Estado, um órgão federal. Os parques, os recursos do município têm que ser também destinados para custear, pelo menos em parte, as despesas que tem esses órgãos que se instalam aqui no município de Ijuí. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto 762. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 762 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 40 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERCS, senhor Otomar Vivian, solicitando prioridade na contratação de mais servidores estagiários para o atendimento dos mais de 27 mil beneficiários que são atendidos pelo escritório de Juiz, que atualmente conta com apenas um servidor.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de autoria do nobre colega vereador Noronha, da bancada do PT, por unanimidade de votos. Requerimento de autoria dos nobres colegas Edmilson Franco Mastella e Marco César Barrichello, ambos da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 04 de 2017.
Desculpe, nobre colega vereador João, corrigindo, o senhor também faz parte deste requerimento.
Autores: Edmilson Mastella, Marcos Barrichello e João Monteiro, bancada PDT, assunto envio de ofício. Edmilson Mastella, Márcio Barrichello e João Monteiro, vereadores integrantes da bancada do PDT, requerem a Vossa Excelência o envio de ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, solicitando a revitalização e melhorias necessárias no trevo existente na interseção da BR-285 e a ERS-155, pois há desnível acentuado na pavimentação de uma via para outra, o que, além de causar danos aos veículos que trafegam pelo mesmo, coloca este em risco iminente de acidentes.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o proponente, nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, na verdade, quando nós propomos esse ofício encaminhado ao DENIT, e nós fizemos ao decorrer da última semana, juntamente com a nossa assessoria parlamentar, uma caminhada pela BR-285 e verificando a questão específica do trevo que dá acesso a 155. Mas gostaria, senhor presidente, também que fosse incluído junto a esse ofício os outros trevos que dão entrada ao município de Juiz, que fazem parte da BR-285. Especificamente, o trevo lá de acesso ao município de Juiz, através da Avenida Coronel Dico, na Davi José Martins, junto ao Hospital Bom Pastor. Em frente a Brasília, também temos um acesso que dá a entrada ao município de Juiz. Na Siqueira Couto, também temos um acesso. E principalmente as duas entradas que dão acesso à RS-342 com sentido Ivi Cruz Alta e Ivi Catuípe. Nós temos, e verificando em loco, nós já tínhamos encaminhado essa proposição à Secretaria da Casa, mas verificando em loco, esses outros acessos também têm precárias condições de acesso. Então a gente gostaria de que, se possível, fosse colocado também nesse ofício ao DENIT esses acessos que dão acesso ao município de Ivi. E de igual forma também já quero comentar o item 3 da nossa pauta de hoje, que é um encaminhamento que fiz juntamente com o vereador Edmilson, o vereador João Monteiro, com a anuência de todas as bancadas, da possibilidade de nós encaminharmos aí ao DAER uma solicitação de que aquele produto que hoje está sendo retirado da IRS 342 de Juiz, Catuípe, e que vai ser retirado do trecho da 342 também de Juiz Cruz Alta, que possa ser utilizado, esse resíduo de asfalto possa ser utilizado pela Associação dos Caminhoneiros de Juiz, sindicato e a cooperativa, para que possam utilizar esse resíduo junto às suas novas instalações, junto à BR-285, onde lá estarão implementando o seu empreendimento para todos os caminhoneiros autônomos do município de Vi, que fazem parte dessa associação ou cooperativa, e ao sindicato também. Então eu tive essa liberdade de que todos os colegas vereadores também pudessem assinar esse encaminhamento que nós estaremos dando ao DAE. Era isso, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento, como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento dos nobres colegas por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, autor, todos os vereadores, todas as bancadas, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 2 de 2017, autor, todos os vereadores, todas as bancadas, assunto em via de ofício. Os vereadores integrantes do Poder Legislativo e Juense requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de correspondência ao DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando que o resíduo de asfalto resultante da obra de recuperação do trecho da RS 342, compreendido entre os municípios de Ijuí e Catuípe, seja cedido à Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas de Ijuí e ao Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas para realizar a compactação do pátio do local onde estão sendo edificadas as sedes dessas entidades no quilômetro 460 da BR-285 no município de Juí.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de todos os vereadores e todas as bancadas por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 40 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Avenida Benjamin Constant entre a Rua 12 de Outubro e a Avenida 21 de Abril? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Rua 15 de Novembro entre a 21 de Abril e a Rua Álvaro Chaves? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Avenida Pinheiro Machado? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Avenida 21 de Abril, principalmente da Rua Doutor Pestana e Avenida Pinheiro Machado? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Avenida Getúlio Vargas entre as Avenidas Coronel Dico e Davi José Martins? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Rua Ernesto Alves entre a Avenida Pinheiro Machado e a Rua Bento Gonçalves? Do mesmo vereador, qual a previsão do Executivo Municipal restaurar a pavimentação da Rua do Comércio nos trechos que necessitam de melhoria? Requerimento número 2 de 2017. Autores Adalberto Noronha e Marcos Barrichello, bancada PT-PDT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, juntamente com Marcos Barrichello, vereador integrante da bancada do PDT, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão para o Poder Executivo efetivar a formalização da cessão de uso do Bosque dos Capuchinhos ao 368, Grupo de Escoteiros Carijós e Juiz Rio Grande do Sul, conforme tratativas já estabelecidas com a Secretaria de Meio Ambiente, senhora Andressa Gressler Stum, e com o secretário de Planejamento e Regulação Urbana, senhor Rubio Viesle. Requerimento número 16 de 2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Cossetim Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Qual foi a quantidade de lixo recolhida no município no ano de 2016 e nos primeiros 6 meses de 2017? Qual foi a quantidade de lixo transportado e entregue no aterro sanitário no município de Juiruá no mesmo período? Do mesmo vereador, o município disponibiliza pontos de coleta onde a população pode fazer o descarte correto de móveis eletrodomésticos em desuso, caso afirmativo informar o local. Do mesmo vereador, qual a média de atendimento mensal realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no pronto atendimento no horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte? Do mesmo vereador, quem são os candidatos aprovados no último concurso para auxiliar de educação infantil no município de Juí? Destes, quantos já foram nomeados? Enviar relação nominal completa, identificando os que já foram nomeados e os que aguardam na banca de espera. Há previsão de construção de alguma escola de educação infantil nos próximos 40 meses em Juí? Do mesmo vereador, existe algum tipo de serviço de limpeza de rua executadas por garis contratados pelo Poder Executivo Municipal? Caso afirmativo, informar o número de garis contratados, as respectivas atribuições, atividades executadas e qual a remuneração destas. Requerimento número 8 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto pedido de informação. Jorge Amaral, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão de regularização e contratação do serviço de limpeza das ruas centrais do município? Quem está realizando esse serviço para evitar o acúmulo de lixo nas vias da cidade? Do mesmo vereador, há previsão ou projetos para construção de uma nova unidade básica de saúde no bairro Boa Vista? Destaca-se que há terreno disponível para esta obra e a estrutura existente contém apenas 3 salas para atendimento de uma demanda de aproximadamente 6 mil usuários. Requerimento número 3/2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP, pedido de informação. Rubem Jagmin, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual a previsão de asfaltamento da rua Professora Alice Couto no bairro Tomé de Souza? Anteprojeto de lei, autor vereador Adalberto de Oliveira Noronha, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistemas de aproveitamento de água da chuva na construção de prédios públicos do município, bem como sobre a utilização de telhados ambientalmente corretos. Anteprojeto de lei, autor vereador Adalberto de Oliveira Noronha, institui a política municipal de captação, armazenamento e aproveitamento da água da chuva no município de Juí e da outras providências. Indicação número 116 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar melhorias na pavimentação da rua 24 de fevereiro entre a rua 12 de outubro e Álvaro Chaves. Do mesmo vereador, instalar redutor de velocidade na rua 12 de outubro, proximidades do entroncamento com a ponte da rua 24 de fevereiro. Do mesmo vereador, proceder à retirada dos animais que atualmente estão ocupando irregularmente o imóvel localizado na rua São Pedro, ao lado do imóvel número 475, bairro Glória, pois a presença dos animais causa mau cheiro e outros transtornos aos moradores das proximidades. do mesmo vereador, pavimentar a rua Professora Vale Krieger, entre as ruas Pará e Amazonas, no bairro Glória. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Emílio Glitz, proximidades do supermercado Tradição, no bairro Alvorada. Do mesmo vereador, realizar melhorias na pavimentação da rua Benjamin Barrichello, bairro 15 de novembro, pois existe o acúmulo de terra e água. Do mesmo vereador, proceder à poda de árvores localizada em frente ao imóvel número 51 da rua Castro Alves, no bairro Alvorada, pois a mesma está atingindo a rede elétrica. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na Avenida Coronel Alfredo Stegres, proximidades do Poço do Ganso, do bairro Alvorada. Indicação número 29 de 2017, autora Alexandra Lenz, bancada PDT, assunto melhorias em parada de ônibus. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar as adequações necessárias para melhorar a comodidade do abrigo da parada de ônibus existente na Rua do Comércio, em frente ao campus da Unijuí, melhorando a proteção para que as pessoas não se molhem enquanto aguardam o transporte em dias chuvosos. Da mesma vereadora, realizar limpeza e poda de árvore nas proximidades do imóvel número 878 da rua Tobias Barreto, no bairro Luiz Foliato, que estão atrapalhando a iluminação pública da via. Indicação número 42/2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Vicente Razia, bairro Munstock. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Enio Rupa Mastrão, no bairro Burtete, após a indústria Oquisitos. Do mesmo vereador, realizar melhorias, colocar calçamento ou encascalhar a rua Joaquim Batista dos Santos, no bairro Munstock. Indicação número 77 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto construção de área de lazer. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: construir área de lazer no bairro Boa Vista. Destaca-se que esta é uma reivindicação dos moradores e muito importante, tendo em vista o bem-estar da comunidade local. Do mesmo vereador, pavimentar com camada asfáltica a rua Carlos Reimann, no bairro Boa Vista. A ação é importante para maior fluidez do trânsito na região. Do mesmo vereador, instalar com urgência a lombada redutora de velocidade na rua 20 de setembro, trecho entre a rua 24 de fevereiro e a rua Bento Gonçalves, uma vez que no local houve aumento considerável da instalação de comércio e os moradores têm reclamado da falta de segurança no trânsito, relatando a ocorrência de vários acidentes na área. Do mesmo vereador, realizar melhorias nas ruas Casimiro de Abreu, Cassiano Ricardo e José de Alencar, no bairro Alvorada, pois essas vias são o principal itinerário do transporte coletivo urbano e em diversos trechos estão praticamente intransitáveis. Do mesmo vereador, desobstruir a canalização da Boca de Lobo existente no entroncamento das ruas Cassiano Ricardo e Silvio Romero, bairro Alvorada, pois a mesma está trancada, provocando inundações em dias chuvosos. Do mesmo vereador, revisar a canalização que fica no final da rua Casimiro de Abreu, proximidades da interseção com a rua Monteiro Lobato, pois segundo moradores das proximidades, houve desmoronamento e a água está invadindo as casas, necessitando a construção de um reservatório adequado. Do mesmo vereador, realizar melhorias na rua Guilherme Tim, trecho entre os bairros Getúlio Vargas e Morada do Sol, pois a via está esburacada, praticamente intransitável e conta ainda com lixo em suas margens. Do mesmo vereador, realizar limpeza do passeio público nas proximidades do viaduto João Cláudio Boniatti, pois a vegetação invadiu as calçadas e está prejudicando a passagem dos pedestres. Do mesmo vereador, realizar reformas nas estradas da linha 1 até a comunidade do Barreiro para viabilizar o trânsito nessa via, assim como da linha 4 até a linha 7. Do mesmo vereador, realizar a operação Tapa Buracos na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, concluir as obras na área de lazer e quadra de esportes do bairro Alvorada, sendo esta uma reivindicação dos moradores. Do mesmo vereador, providenciar com urgência a manutenção no posto de saúde do bairro Erval, pois, segundo informações dos usuários e membros da diretoria do bairro, a unidade encontra-se com diversos problemas com infiltração de água na caixa de energia elétrica do prédio, goteiras nas salas, o forro ameaça cair, falta placa que identifique, não há acesso para pessoas com necessidades especiais, as melhorias são de relevância para um bom atendimento ao público e pacientes que necessitam da estratégia saúde da família Erval ESF4. Indicação número 46 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB. Assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: repintar a faixa destinada à travessia de pedestres existente em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Penha. Do mesmo vereador, consertar e desobstruir a boca de lobo existente no entroncamento das ruas Antônio Soares e Irmão Gressler no bairro Sol Nascente, pois há risco de novos alagamentos quando chover. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua João Batista da Cruz no bairro Sol Nascente, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade.
Só para deixar gravado nos anais da casa, as matérias do nobre colega vereador César Buzello, da bancada do PSB, foram retiradas da pauta por motivo do nobre colega estar ausente. Passamos, então, aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, com a palavra, o nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor Presidente, quero aqui registrar uma ação importante que está sendo desenvolvida pelo Executivo Municipal através de uma parceria da Secretaria de Obras, do DEMAS e da Corsan, que é na rua 13 de Maio, no prolongamento dela, na verdade, naquele trecho ainda não pavimentado. Uma reivindicação que, segundo os próprios moradores, já é de muito tempo e que desde fevereiro, quando fui procurado por um grupo de moradores, começamos a tratar com os órgãos responsáveis do Executivo Municipal. Agora, quando houve essa chuva última que realmente acabou ocasionando muitos transtornos, lá não foi diferente. E aonde também é o acesso para a estação de tratamento da Corsan, enfim, uma série de questões que envolve aquele trecho, também o pedido de alargamento daquela rua, porque não tem a condição da circulação de dois veículos ao mesmo tempo, não tem a coleta do lixo também. Então, demanda de fato que atinge ali um conjunto significativo de moradores e que viviam numa precariedade nesse sentido. Então, quero aqui registrar esse trabalho que vem sendo desenvolvido, que quem trouxe ao nosso conhecimento, inclusive, foi um agente de saúde lá do bairro Colonial, cumprindo também seu papel de relação com a comunidade, e que esse trabalho está sendo coordenado, e quero registrar que, de fato, a gente vem acompanhando e que está sendo de boa qualidade realmente o serviço prestado, coordenado pelo Feller, que é integrante da Secretaria de obras, juntamente também com o grupo ali de demais. Então, é importante nós deixar esse registro, porque muitas vezes nós também aqui fizemos a cobrança, fizemos a crítica, mas quando também há uma ação, e principalmente que nem essa, que é uma ação significativa, de fato, naquele trecho, é importante nós registrar e de que essa é uma demanda já antiga. Por outro lado, quero aqui também reforçar novamente, e fiz isso já através de pedidos de informações, porque com certeza todos nós temos ouvido reclamações, cobrança inclusive no sentido de fiscalização da nossa atuação, principalmente em relação às condições das vias centrais aqui do município. É por isso que fiz o pedido de informação de algumas delas, porque finalizamos agora então o primeiro semestre e sabemos de que os dias passam rápido. Então, precisamos ter as nossas vias aqui centrais em condições, haja vista que logo mais nós teremos a própria Expo Juí, nós temos a questão também da Semana Farroupilha, logo ali adiante, e quando vê nós já chegamos também no Natal, em dezembro. E o tempo, de fato, ele se torna curto. Então, por isso, também chamar atenção para essa questão das ruas centrais, mas não diferente também para nossas ruas que temos nos bairros. Há uma grande dificuldade de transitar, em especial as ruas onde são itinerário do transporte coletivo, porque, vejamos, tivemos agora o aumento da passagem e um dos índices que incide na manutenção e que isso incide depois na planilha, por óbvio que também é a condição da traficabilidade. Ou seja, se nós tivermos também no conjunto da cidade e principalmente nos bairros essas ruas são itinerário de transporte coletivo em boas condições, nós, consequentemente, teremos um custo menor de manutenção para a empresa e isso irá influenciar depois na planilha de custos. E estão em péssimas condições, de fato, ao todo da nossa cidade. Então, acho que é necessário, para além das ruas centrais, pelo menos nas linhas do itinerário do transporte coletivo, para que a concessionária também, num próximo planilha de apresentação de reajuste da sua passagem, nós possamos ter esse benefício de redução no que se refere à manutenção. Também quero aqui, só para finalizar, senhor presidente, essa questão do pedido de informação que fizemos junto com o vereador Marcos Barrichello em relação ao Bosque dos Capuchinhos. Nós viemos tratando dessa questão já tem um certo tempo, toda a documentação já foi encaminhada, por parte do executivo, por alguns secretários, dizendo que está tudo ok, que vai ser encaminhado aqui para essa casa esse convênio, e veja bem, a reclamação vem de muitos anos em relação ao Bosque Capuchinho, e aí é uma parceria com o grupo de escoteiros, o qual só vem ajudar, inclusive, o nosso município a ter um espaço mais adequado, e que, inclusive, já conseguiram já iniciar a fazer, pelo menos, já no primeiro momento, algumas melhorias. Agora é necessário que o executivo, de fato, então, encaminhe esse projeto aqui para estabelecer esse convênio, formalizar, para que eles, inclusive, possam fazer outras melhorias que já estão dispostas, já tem, inclusive, o planejamento, já conseguiram doações para realizar essas melhorias. Então, senhor presidente, era isso, agradecer e desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas nós precisamos aqui também registrar aquilo que nós vivenciamos no dia a dia com a nossa comunidade, não só na área urbana, mas também no interior.
Com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, para o pequeno expediente.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, nossa renovada saudação. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma proposição, na verdade. Pode até parecer
um pouco estranha, mas me convenci de que esta ideia deve ser amadurecida, deve ser discutida e buscarmos então um entendimento final. Nós sabemos que o DEMASE, nosso Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí, obrigatoriamente terá que passar por uma estruturação, de fato. Precisará ter o seu departamento contábil, terá que ter departamento jurídico, terá que ter departamento de compras, controle interno, entre outros, né, que o departamento terá que ter para a sua funcionalidade, conforme os requisitos legais que vão exigir esta estrutura para esta autarquia. Assim como tem o DEMEI. Hoje, o serviço prestado pelo DEMASE, com todo o respeito que nós temos, é precário. É um departamento obsoleto, na verdade, em termos de estrutura. E vejam bem, se nós vamos estruturar esse departamento como deve ser estruturado pela legislação, nós vamos ter um gasto extraordinário. É o departamento, como disse, contábil, com contador, é o departamento jurídico que tem que ter a sua procuradoria própria, o pessoal, tem que ter o departamento de compras, e assim por diante. Quer dizer, um grande número de servidores terão que ser contratados para dar, então, condições estruturais para o andamento desse departamento. Primando pelo princípio da economia, até mesmo pelo princípio da aplicação racional dos recursos orçamentários, eu entendo que o executivo deve fazer o estudo pela extinção, e é isso que eu estou propondo, do DEMASE. Os serviços que esse departamento presta e prestará pode tranquilamente, vereador Piaia, ser absorvido pela Secretaria do Meio Ambiente e também pela Secretaria de Obras. Não tem aí nenhum prejuízo. Ah, pode até alguém estar pensando, mas então, vereador Preto, por que o senhor votou pela aprovação desse departamento? Ora, no momento em que esse projeto veio ao Poder Legislativo, eu não estava muito convencido da sua necessidade. Aliás, expressei publicamente isto, mas votei favorável, atendendo às razões que o Poder Executivo ponderou naquele momento, naquela oportunidade. Agora, errar é normal. Permanecer no erro é burrice. Esse é um ditado popular. E eu entendo que nesse momento, analisando essa situação, eu modestamente entendo que o Departamento de Água, Departamento Municipal de Água e Saneamento do município de Juí, é desnecessário. Principalmente quando temos por obrigação legal fazer toda essa estruturação, esse gasto elevado, que ele não vai ter retorno para cobrir todas as despesas que vai ter. Como também, senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que é importante que nós discutamos a necessidade ou não da permanência do DEMEI Geração. Acho que é importante que se discuta também a sua necessidade ou a necessidade da sua existência, se não pode ser absorvido por outro órgão do município ou pelo próprio executivo. Então eu quero deixar aqui, senhor presidente, para respeitar o regimento interno da nossa casa e o tempo, esta provocação e essa proposição ao Poder Executivo para que inicie, nós aqui também, inicie o debate, inicie o estudo, né, da possibilidade da extinção do Departamento Municipal de Água e Saneamento, do DEMASE, e também estudarmos a necessidade ou não da continuação do DEMEI Geração. Até porque nós vamos ter aqui daqui uns dias um projeto, né, que vem extinguir uma das usinas do município. A usina velha. Um popular está me falando isso. Né? É verdade. Nós vamos discutir aqui isso. Né? Então, senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, deixar esse registro, né, e esta ideia para que nós possamos, internamente no parlamento, discutir, aprimorar. Não quero dizer que eu esteja com a razão, né, mas no momento eu tenho esse entendimento, e que o executivo faça um estudo, né, da necessidade ou não da permanência e a estruturação. Mas um estudo dedicado, realmente, né, porque os gastos que nós vamos ter na sua estruturação são elevados. Por isso, a importância de nós discutirmos com muita seriedade e serenidade a possibilidade da extinção desse departamento. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, nobre colega vereador Júnior Piaia está com a palavra da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade, imprensa, nos acompanhe. Eu não tinha me inscrito para falar, mas a fala do vereador Darcy me instigou a me inscrever aí, como tinha espaço. Quero dar uma pitada, vereador Darcy, em relação ao que você coloca. Eu quero dizer que, já no debate da campanha eleitoral 2012, esse tema foi debatido. Eu levantei esse tema no processo eleitoral. Eu confesso que naquele período, obviamente eu não tinha o acúmulo do debate que se fazia interno na administração, porque a instituição do DEMASE foi 2011 ou 2010, não tenho certeza, 2011, né? E ele foi consequência da aprovação por essa casa do plano de saneamento ambiental, né? Então, ele cedeu a partir de um debate em relação a como tratar essa questão do saneamento ambiental, que entra a questão da atribuição do DEMASE, que é esgoto e água, né? E lixo, esses três assuntos. Eu sempre fiquei com essa dúvida na minha cabeça, porque achava que isso poderia ser absorvido pelos órgãos já existentes, né? Agora, poucos dias atrás, ou talvez há dois meses atrás, nós tivemos em Juiz uma audiência pública do início do processo de revisão desse plano. Aconteceu lá no auditório do sindicato patronal, cujo os membros responsáveis, que é uma empresa de Porto Alegre, professor Dieter, se não me engano, da URGS, né? Da URGS, que foi presidente da Corsan do Estado, foi o responsável pela confecção do plano e agora é responsável pela revisão, pelo contrato. Aí tem encrencas de como você chegou a isso, mas não vamos atalhar esse caminho aqui. E eu fiz essa pergunta ao professor. Professor, eu até hoje tenho dificuldade de compreender a necessidade da existência ou não desse departamento. Ele fez uma explicação que dizia que na época parecia ser oportuno, mas ele fez um aspas. Só se justifica se, de fato, o departamento for dotado de estrutura, de pessoal e de equipamentos para cumprir com as suas obrigações. Se isso não for concretizado, de fato, ele disse isso, de fato não tem sentido. Buenas, o que eu estou querendo dizer com isso? Agora está sendo programada uma série de atividades no sentido da revisão, de auscultar a sociedade em relação a isso. É a oportunidade que eu quero, inclusive, quero participar, né, já estou me integrando nesses debates, exatamente para isso. Porque nós também precisamos ver se na revisão o poder público vai, de fato, estruturar esse departamento. Se vai estruturar, talvez a gente fique com a ideia de que é preciso manter o DEMASE. Caso contrário, eu quero concordar com o senhor. Se é para manter o DEMASE com funcionários emprestados, e sem demérito quem é emprestado, né? Aqui não se trata disso. Mas falta, e falta profissionais, ali mesmo está faltando profissionais, né? E eu não estou tirando o mérito da atenciosidade do presidente, dos demais funcionários, acho que se empenham, não é aqui falta de empenho. É que não existe estrutura para dar conta das questões. Eu vou dar um exemplo. Um senhor de Ajuricaba, cujo sogro dele mora aqui no bairro Oswaldo Aranha, hoje, estava me contatando, né? Nós temos um problema sério de esgoto naquelas casas do lado da ferrovia. Eu não sei nem como é que deixaram aquelas casas, o pessoal fazer aquelas casas lá. Mas o esgoto foi improvisado através de canos que atravessam outros terrenos. Esses canos furaram. Olha, foi interceder para ver como é que... Bom, tem uma previsão, não tem, para resolver esse problema? Aí a resposta do pessoal diz, não tem previsão. Nós não temos um plano para atacar essa questão. E ele diz, mas eu vou para o jornal. Daí, claro, pode, eu posso aqui dizer que ele está inventando essas palavras. Estou relatando palavras que ele disse, né? Disseram assim, não, mas jornal nunca resolveu o problema aqui, não vai resolver agora. Então, bom, se alguém do departamento dá essa explicação, então não precisa ter mesmo. Então eu quero dizer, queria colaborar com a sua preocupação, mas eu vou dar o benefício do debate agora que nós vamos ter. Evidentemente que se isso não for solucionado, quero crer que de fato seja melhor que a gente extinga esse departamento para racionalizar recursos, inclusive energias, numa mesma estrutura que facilita o atendimento, se é para ficar assim. Então era isso que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer.
Comunicação de liderança, nobre colega Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, retorno então a essa tribuna para colaborar aí com relação à questão daquilo que entendo ser discutido e amplamente discutido no ano de 2015, e quero me solidarizar às falas do vereador Piaia e do vereador Darcy Preto com relação à questão da fundação do DEMASE. 2010, 2011, quando nós trabalhamos a questão do plano de resíduos sólidos e que foi tema de discussão por praticamente 2 anos e que vai sofrer uma reestruturação, vai sofrer novos debates, vai sofrer novos encaminhamentos. A época quando, da necessidade, e isso o plano relatou, e o gestor, por conseguinte, encaminhou o projeto de lei à Câmara, e que nós tínhamos, e que já tivemos os benefícios, vereador Beto Noronha, DEMASE hoje possui um recurso que é repassado pela Corsã através do contrato de gestão compartilhada, e que se, salvo o melhor juízo, quero deixar aqui bem claro, que se fosse enquanto município esse contrato de gestão compartilhada, esses recursos não estariam nos cofres do município de Juí, e só foi possível através da criação do departamento autônomo, que é o DEMASE. E nós tínhamos há anos atrás, aqui em Juí, o Departamento Municipal de Energia de Juí, e que através de um regulamento novo que se deu através das concessões públicas vinculadas à questão da energia elétrica, foi criado a autarquia de MEI. E que o município hoje é um dos acionistas, assim se pode dizer, porque recebe um percentual que foi fixado em lei à época da criação, o qual o departamento tem que repassar um percentual ao município pela cedência, através do processo legal, da lei que criou a autarquia, e que o município passou a ser um credor da autarquia de MEI. Eu não tenho aqui números exatos com relação aos repasses que até então estão ou foram repassados através do contrato de gestão compartilhada. Eu vou solicitar à casa, através da secretaria, que faça esse encaminhamento de todos os recursos que nós aportamos do Governo do Estado através da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a título de antecipação e pagamentos mensais, vereador Piaia. Tenha toda, pode, pode, tenha parte.
É bom esclarecer, a antecipação de 10 milhões, né, por conta da cobrança do esgoto que nós vamos ter que devolver. Né.
Município de Juiz, não, esses valores não são
não.
Quem vai devolver, ser.
É que daquilo que ficaria no município, da quota parte do município, posteriormente então vai ser descontado nesse valor. Mas é claro, é um adiantamento em si. E a outra parte, que é bom entender, são os valores da cota da água. Que dá em torno de R$35 mil mensais que a Corsan repassa ao fundo por conta disso.
Através do contrato de gestão compartilhada, que a autarquia, por conseguinte, tem esses recursos que são implementados ao caixa do Demase. Mas a questão da estruturação, é óbvio que nós temos que pensar na questão da reestruturação do Demase. Mas não quer dizer que também o Poder Público, o Executivo, através da administração direta, não possa ceder servidores ao Demase e que esse suporte com os custos, mas sem necessariamente se possa fazer uma necessidade de uma contratação de servidores, bom, aí tem os concursos públicos aí que a gente possa interpelar através de uma iniciativa até nossa enquanto parlamentares para que se readeque a questão estrutural de pessoal do Demase. Mas é uma discussão assim, agora é simplesmente chegar e dizer, ah não, eu estou chegando ao convencimento de que hoje a autarquia não é importante, bom, uma realidade, eu também posso me equivocar em alguns projetos que votei favoravelmente, mas essa discussão, acho que é uma discussão que tem que ser muito bem mais ampliada para sim, evidentemente, ter esse resultado hoje não comporta ao município de Juiz através da criação da autarquia. Então eu acho que nós temos que buscar sim subsídios, esses subsídios eu acho que nós temos que buscar junto à questão financeira do Demase para aí sim abrirmos uma discussão. Eu entendo que é muito importante a criação do Demase, foi muito importante e vai continuar sendo importante. Até porque trabalha com três focos: lixo, esgoto sanitário e a drenagem pluvial. Que é um gargalo nosso aqui no município de Juiz, que nós temos muitas demandas. E que daqui a pouco até então era distribuído, já estou encerrando, senhor presidente, era distribuído entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem uma outra função, e a própria Secretaria de Obras, que ao decorrer dos anos também tem um recurso financeiro muito pobre. Mas, na verdade, pode ser cedido através desses servidores que são do quadro geral do município de Juiz. Mas é uma discussão, senhor presidente. Eu acho que eu estou aberto à discussão, entendo pertinente, entendo que é possível sim discutir, mas continuo com aquela convicção de que o departamento é sim muito importante para o desenvolvimento do município de Juiz. Sim, senhor presidente.
Nobre colega vereador João Monteiro está com a palavra para falar no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, Alexandra, nossa vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, imprensa, eu não poderia deixar de usar essa tribuna de novo, presidente, porque teria que vir aqui lembrar que domingo nós tivemos um pleito eleitoral nessa cidade de Juiz, onde foi escolhido a nova diretoria da Associação dos Moradores dos Bairros de Juiz, a UAB, e no qual foi eleito para mais um período aí de 3 anos o César Amaral. Por mais uma vez, César, parabéns pelo pleito transcorrido no domingo, que foi tudo dentro dos conformes. Está associado, caro nobre vereador Darcy. E elogiar pela forma que foi feito a eleição, a comissão eleitoral teve um procedimento muito correto e da forma que foi feita. Então, de parabéns, e também quero agradecer pelo bom trabalho que fez o João Fontoura durante a gestão que eu passei o meu cargo a ele, né, por ter me licenciado para ocupar essa vaga nessa cadeira aqui nesse legislativo. Então o João Fontoura fez um bom trabalho perante a UAB, e agora domingo já foi feita a posse do nosso amigo César Amaral aí para conduzir essa grande entidade que representa todos os bairros de Juí e que está sempre presente em cada canto dos bairros aí, levando as novidades e trazendo as reivindicações para essa casa mesmo aqui. Então eu quero desejar um bom trabalho a toda a tua equipe, César, e mesmo agradecer também a presença da secretária Olinda Cravizuc, que está se fazendo presente hoje aqui, que foi uma secretária incansável durante a minha gestão e a do João Fontoura. Outro motivo que me trouxe aqui, senhor presidente, que eu tenho que também elogiar uma obra que foi feita de asfaltamento no bairro Lambari, na rua Roberto Miller, que está concluída. Foi concluída, né, no final de semana, e a rapidez que foi feita, eu até fiquei apavorado. Em 8 dias, Darcy e vereador Misco, em 8 dias foi feito a retirada dos meios fios, recuperação do calçamento e colocada a nova camada asfáltica em 3 quadras. 3 quadras no bairro Lambari. Então, isso aí é uma coisa que me deixou até meio surpreso da forma que essa empreiteira executa a obra. E o prefeito tá de parabéns também, porque era uma promessa de campanha que ele fez lá para aquela comunidade. Não fui eu que prometi, não foi nenhum vereador dessa casa que prometeu lá para aquela comunidade. Foi o prefeito que prometeu. E agora no bairro Lambari está me deixando meio de olho, porque está na corrida para se inscrever os padrinhos para batizar a criança. Então eu digo assim, ó, isso aí não é promessa nem minha, nem dos nobres colegas aqui, mas que a corrida está grande lá no bairro Lambari, está. Isso aí é uma honra e uma promessa do executivo na época da campanha dele, que seria uma obra que ele ia levar lá para o bairro Lambari. Então quem tem que estar quem que tem que levar as honras é a comunidade do bairro Lambari e a gestão que é do nosso prefeito Valdirec. Outro assunto que me traz aqui é fazer um agradecimento ao nosso presidente desta casa pela inovação e a minha mudança do meu gabinete para uma outra sala. Obrigado, presidente, porque agora eu estou numa outra sala muito ampla e até fiquei surpreso. Eu tenho que vir a essa tribuna agradecer a gentileza do senhor presidente, do seu Cleodelmar e a sua equipe de colaboradores dessa casa, por ter me cedido uma sala daquele tamanho. Que antes eu já me sentia bem confortável naquela minha salinha ali no entralho. Porque eu sempre brincava, era cheia de vidro, mas os feios estavam na vitrine. Então, agora eu fui para uma sala ao lado e me sinto bem. Me sinto bem, eu nunca reclamei de nada, porque um bom vereador e um bom presidente de uma entidade, de qual seja, ele pode despachar até embaixo de uma árvore. Então, não é uma sala, não é uma cadeira que vai fazer a diferença do vereador. É da forma dele agir e de ser. Então eu agradeço a toda essa casa por ter me beneficiado com essa sala, que fiquei muito bem lá. Outro assunto que me levou a vir aqui é pedido de informação do nosso colega Beto Noronha, de camada asfáltica nas ruas centrais. Eu já estou com essa lista em mão, já faz mais de 8 dias. Isso, está me corrigindo, eu me perco no tempo às vezes. Mais de 14 dias, que no qual já está estampada todas as ruas que vão ser pavimentadas, as ruas centrais da cidade, que foi prejudicada com a abertura de valas. Então, só para ajudar o senhor, o vereador Beto, que algum pedido daqueles que o senhor fez antes, eu estava anotando as ruas, se consta aqui. Então, provavelmente amanhã ou depois já estão fazendo também. É. Não, mas está disponível. Está disponível, é só ir procurar o lugar certo. Eu vou e acho o que eu quero. Então, se, quem procura, acha, e eu vou atrás do que eu preciso. Então, assim, ó, muitas coisas não se diz que nem, às vezes, que nem na última sessão, o presidente, um pedido de camada asfáltica para Roberto Miller, feito aqui por essa casa, um pedido de encaminhação, né, foi feito aqui por essa casa, mas a obra já estava pela metade. Então, eu fico apavorado. Eu quero ter os meus méritos se eu ir lá e conseguir alguma coisa para o cidadão. Ajudar a comunidade. Mas não querer batizar uma criança depois de desmamada. Então, eu acho assim que tu tem que achar a criança para tentar batizar do início. Desde a gestão, ir lá já tentar ver se o pai e a mãe querem alguma coisa, precisam de alguma ajuda. Então, dessa forma de fazer política, de uma obra estar lá já concluída e daí começar a vir indicações, isso aí não me desce. Mas é um jeito de fazer política e por isso que eu tinha que vir usar essa tribuna aqui para dizer que eu não concordo com certas coisas e o dia que eu me meter no terreiro de vocês, vocês também me condenem e podem usar essa tribuna para me detonar, porque eu jamais vou fazer isso aí, porque eu respeito o limite do outro, porque é onde termina o meu limite e começa o limite do outro cidadão. Meu muito obrigado, presidente, e obrigado pela sala, e me faça uma visita uma hora que eu vou servir um chimarão para vocês.
Gostaria de pedir ao nobre colega, meu vice-presidente, Adalberto Noronha, que conduzisse os trabalhos para este vereador se pronunciar na tribuna. Obrigado, meu nobre colega vice-presidente. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, dizer que, mesmo sendo presidente, eu tenho que, volta e meia, vir essa tribuna para não perder o jeito, apesar que muito pouco falo e muito pouco sei me expressar. Mas dizer que a gente vive muito e aprende muito na política. Primeiramente, eu quero dizer à comunidade que mora na rua Aristeu Pereira, que foi um pedido desse vereador, na legislatura passada, incluindo essa rua para ser asfaltada na LDO deste ano, e tive a confirmação do nosso prefeito municipal que será feito sim esse acesso até o Colégio Polivalente. Nobre colega vereador João Pedro me antecedeu no assunto que eu queria colocar a respeito do recapeamento asfáltico que será feito nas ruas centrais, aonde será em torno de 70 quadras. Também salientar que nós temos outras vias que merecem o recapeamento, que seria os exemplos da Emílio Gritz, Marechal Malé, Jorge Leopoldo Weber, e outras que estão aí com o asfalto se deteriorando, porque é um asfalto muito velho, de muitos anos. Mas conversando com o prefeito Valdir, naquela ocasião, que o nobre colega vereador também estava presente, ele disse que nesse ano não será possível. E eu pediria, então, aí aos nobres colegas vereadores que Se tem deputados ligados aqui nessa região, com vereadores que representam nessa casa, e que pedem voto para esses deputados na comunidade de Juí, que aceitamos, mesmo sendo da oposição, obras de recapeamento nesses asfaltos, que nessas ruas que eu citei. Eu quero dizer aos meus nobres colegas que eu entrei na política fazendo amigos. E com muitos amigos estou aonde estou, somando e aumentando minha votação em cada mandato. Então, gostaria de salientar que eu vivo através dos amigos da política e dizer que fui lisonjeado e agraciado com quase mais de 600 votos da eleição passada para essa eleição. Se eu não tenho amigos na política, não conseguiria ser vereador, hipótese alguma. Dizer que me honra muito em ter muitos amigos nessa casa, por mais que sejam de oposição, sempre respeitando e sempre admirando o trabalho de todos. A mim cabe ser humano com os meus colegas e com a comunidade de Juí. E ter amizade, para mim, é uma grande honra em dizer que eu tenho muitos amigos em Juí. Fora aqueles que são amigos meus e não puderam, por algum motivo, votar em mim, eu constituí 1.980 amigos nessa eleição que passou. Dizer também que se os vereadores acham, alguns, que é fácil o executivo administrar todos os pedidos feitos nessa casa, com referência, isso é verdade, mas eu gostaria que pegasse uma calculadora e calculassem todas as indicações, todos os pedidos feitos nessa casa por todos os vereadores, para ver quanto custaria para o executivo. Então, naquela minha fala que eu tive, eu não quis criticar ninguém pelo fato de pedir os requerimentos e as indicações ao senhor prefeito. Salientei bem claramente que não se enganem que tudo isso pedido não será feito, que o cobertor é curto, porque eu sou sincero. Porque é fácil eu aceitar um pedido do João de fazer o asfalto na rua dele, fazer o pedido e largar no colo do executivo. Então essas coisas a gente tem que ser muito leal, e eu não condeno nenhum colega aqui que fez 100, 150, 80 pedidos de informação e indicação e requerimento. Bem pelo contrário. Não me sinto nem um pouco desconfortável com os meus colegas fazendo esses pedidos. Claro que cada um atende os pedidos da comunidade. Mas eu digo que todos os pedidos feitos não serão possíveis ser contemplados em qualquer maneira que for. Dizer também aos meus colegas, muito obrigado, João, pela referência da tua sala, mas isso é uma coisa que a gente faz para melhorar a estada do nobre colega aqui nesta casa. E dizer que tudo que eu possa fazer, apesar do cobertor ser curto aqui também, com os recursos, nós mexemos nas melhorias do telhado. Seus nobres colegas não escutaram, ouviram o barulho do dia a dia. Nós tivemos vários problemas no telhado, onde tivemos uma caixa d'água que estava rachada e nós não sabíamos de onde que era tanta água, no gabinete do nosso colega vereador Júnior Piaia, no gabinete do presidente e tantos outros, que nós não sabíamos como é que tinha tanta infiltração d'água, até que foi descoberto e foi trocada essa caixa. Dizer que foi feito, colocado manta asfáltica em vários locais, e está sendo também recolocado algumas folhas de brasilite que estavam no local onde é que estava essa caixa que deu o problema. Também dizer aos colegas que é um pedido antigo de todos os colegas vereadores aqui. Me pediram em 2015, quando fui presidente. E também me pediram agora para a manutenção dessa casa. eu só digo aos colegas que se fosse só por vontade minha, já estaria pronta muita coisa aqui. Mas eu digo aos colegas que, em conversa com o nosso prefeito municipal, aonde ele que só pode destinar recursos para ser feita a pintura externa, será feita sim, já me deu o sinal verde, o projeto já está pronto, a engenheira já fez a medida externamente dessa casa, onde são 1.000 metros quadrados de pintura. Solicitação também dos colegas aqui, citando o nome do meu nobre colega Marcos Barrichello, aonde temos um problema de cupins nesse foro, que é um foro de antigo e de pinos, aonde isso até está durando demais. As tesouras em cima são todas elas de ferro, então não teria problema de ter alguma baixa no telhado. Então, nobres colegas vereadores, se tudo correr bem e der certo, quero entregar o meu mandato deste ano como presidente com a casa pelo menos pintada externamente. Isso eu vou fazer o possível, porque nós, da legislatura passada, nós já deixamos R$1 milhão retido para o executivo no pedido do ex-prefeito Balim para que se fossem fechadas as contas sem déficit no executivo. Também dizer aos colegas vereadores que não se sintam nem um pouco inibidos em, se precisar de alguma coisa, me procurar. Tenho certeza que tudo aquilo que é solicitado pelos colegas, que está dentro das condições financeiras da casa, tenho certeza que esse dinheiro aqui não é meu, esse dinheiro aqui é de todos nós e da comunidade de Vi. Quanto ao acesso aos deficientes físicos, eu quero dizer aos colegas também, é uma dificuldade enorme de nós adequarmos essa casa a essa situação, por causa que o acesso lateral não se consegue fazer, o acesso do lado meu direito também tem a entrada dos bombeiros, do lado esquerdo nós não podemos fazer porque tem a calçada e tem a rua, e um simples elevador não baixa de R$200 mil para se colocar, com a casa das máquinas, para que se suba acima do teto e abaixo também para o elevador descer. Então, eu quero dizer que não é má vontade minha em fazer com que isso aconteça para nós darmos oportunidade para aquelas pessoas cadeirantes e que não conseguem subir nessa nossa casa. Quem sabe um dia essa casa possa ser entregue ao município de vez, que nós estamos esperando isso para que seja feito ao legislativo. E quem sabe um dia não estarei mais aqui e tenho outros colegas que podem estar aqui me substituindo e nós pudermos construir uma nova câmara com as adequações desejadas pela comunidade de Juiz. Também não posso deixar de referenciar que nós temos hoje um colega, vereador, meu vice-presidente, que está de aniversário. Parabéns, meu vice-presidente, e que tu tenha uma longa vida. É isso que a gente deseja, de minha parte, e acredito que da parte dos meus colegas vereadores e de quem está presente na comunidade nos assistindo. Muito obrigado, colegas, pela atenção, e estamos aí para nos dedicar a muitas coisas. Mas eu não poderia esquecer de um outro assunto. Quero agradecer a público, eu falei em amizade política antes, quero agradecer a público, nobre colega vereador Jorge Amaral, pelo atendimento sexta-feira. Uma senhora falecida na rua, aonde era minha amiga, tanto o finado esposo dela, como a dona Nair Negri, que saiu do mercado da PAI, que a gente diz, do lado da PAI, e caminhando, teve um mal súbito, um infarto, e veio a falecer. Como já estava escurecendo, foi removida até o IML, aonde tinha que se fazer a necrópsia. Como ela não tinha referência médica, ela é sozinha, o IML iria deixar ela a noite toda lá para ser feito o exame, esse que pode ser feito só com a luz do dia. O doutor Jorge sabe melhor e a nossa colega Alexandra também. Pedido esse feito desse vereador, o meu colega, para que intercedesse junto com a sua profissão de médico, que poderia dar o laudo, que foi uma causa natural constatada pelos médicos do SAMU. Prontamente, o doutor Jorge se dispensou até lá e fez esse feito para essa família que iria passar a noite esperando para se fazer a necrópsia no outro dia. Então, isso é fazer amigos na política. E eu quero te agradecer aqui perante os meus nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo.
No pequeno expediente, o vereador Jefferson Della Rosa.
Senhor presidente, vereador Alexandra, comunidade que ainda nos ouve aqui, assessores, imprensa que ainda está aí. Eu não tinha me inscrito para falar no pequeno expediente, mas então rapidamente vou me inscrever agora no final para abordar dois assuntos. Parabenizar César Amaral pela eleição na UAB e dizer também, César, que tem um grande desafio. E a expectativa desse vereador é que você consiga agregar todos os bairros de Juiz, né? Tenho ouvido reclamações, não sei se procedem ou não tenho, às vezes, conhecimento de causa para opinar, mas eu acho que então você, como a liderança aí da UAB agora, tem esse, lhe desejo sucesso e que consiga aí agregar, né, todos os bairros aí para um bom trabalho, um trabalho coletivo, um trabalho, né, que possa agradar a todos. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que é o que te desafio e o que eu te desejo também. Mas o que me traz essa tribuna também é expor aqui minha felicidade em ouvir isso do presidente. João Monteiro também falava aqui, colega, que vai ser feito o recapeamento, enfim, de 70 quadras aqui no centro da cidade. Então, vejo isso como positivo, me sinto feliz. E gostaria de deixar um desafio aqui para o Executivo, os colegas aí da bancada governista, para que todas as ruas, como essa do Lambari também, a Roberto Miller aqui, que foi mencionada aqui pelo colega João Monteiro, que nós fosse além, né? Não somente fazer o recapeamento dessas ruas, que nós verificasse a sinalização das ruas. Eu aqui com o presidente da comissão especial por um trânsito mais seguro em Juiz, me sinto na obrigação de registrar isso, que seja revisada toda a sinalização conforme o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, né? Que seja pintado a centralização da via, pintados os meio-fios, enfim, feito um serviço completo, né? Porque isso, além de evitar acidentes, preservar a vida, isso dá um visual melhor para a nossa cidade. Isso tenho ouvido. Eu tive, em torno de 2 anos atrás, eu vou relatar uma situação que eu vivi, eu fui levar até o aeroporto de Passo Fundo, 2 professores que, um era de Uberlândia, Minas Gerais, e o outro de Vitória, Espírito Santo. Fui levá-los até o aeroporto, que vieram fazer uma atividade de avaliação aqui na universidade. E um deles me disse o seguinte: Jefferson, você conhece o prefeito? Você tem contato com o prefeito? Falei, tenho. A gente conversa com ele às vezes. Diz que eu deixei um recado para ele. Falei assim, vocês merecem uma cidade mais bonita, uma cidade mais revitalizada. Nós, assim, eu fui bem tratado no hotel, um hotel simples, mas, enfim, uma cidade hospitaleira. Portanto, vocês merecem uma cidade mais bonita. Dá esse recado a ele. Na oportunidade, comuniquei o Balim, que era nosso chefe de executivo, né? Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, deixar essa provocação ao executivo. Barrichello, você como líder de governo, Darcy, como líder de bancada, né? Enfim, não é só uma questão de oposição, é uma questão assim que eu acho que nós vamos ter uma cidade com melhor presença, né? Se nós fizer esse serviço completo, né? de sinalizar, enfim, além de embelezar a nossa cidade, nós vamos ter uma cidade para ser melhor. Por que não revisar os passeios já dessas 70 quadras? Né? Como apareceu no jornal esse dia, né, que acidentes foram ocasionados a pedestres ali por coisas que estão há muito tempo. Então, deixo essa provocação ao Executivo de nós fazer um serviço completo, melhorando a qualidade de vida das pessoas aqui no nosso município. Obrigado, presidente.
Nobre colega vereador Alberto Noronha, da bancada do PT, está com a palavra para a comunicação de liderança.
Senhor presidente, como já afirmei nessa tribuna em outros momentos, de que nós todos aqui trabalhamos e queremos de fato que o nosso município desenvolva e que as ações sejam realizadas. Porque a nossa atuação, ela tem como objetivo a melhoria de qualidade de vida da população. Então, que bom que tem já previamente, então, planejado, inclusive distribuído para alguns, planejamento das ruas que serão pavimentadas. Né? E esperamos, de fato, e eu quero aqui colaborar com o vereador Jefferson da Rosa, em relação, já afirmei em outros momentos aqui também, em manifestação, a questão dos passeios públicos. Que, olha, está muito difícil. Já conversei por duas oportunidades, pessoas que são cadeirantes, elas não conseguem transitar mais aqui nas áreas centrais da cidade, devido aos usados que tem. Tu pega pela questão das vias, hoje como é esse encontro, e outros pela questão dos passeios. Então tem muita dificuldade, de fato. E é isso, esperamos que de fato o segundo semestre, na sessão passada até falava sobre isso, tem várias questões a serem superadas e esperamos de fato que o Executivo consiga agora no segundo semestre encaminhar várias delas para que a gente possa melhorar o aspecto aqui da nossa cidade. E Juí é um polo, né? A cidade realmente, seus acessos são muito ruins de entrar na cidade, ela está muito suja. E precisamos, de fato, melhorar. Outra questão é que preciso aqui fazer referência, por óbvio, à eleição da UAB. Está aqui o César Amaral, que foi eleito presidente, e que tenho aqui a liberdade de falar, até porque a UAB é uma entidade muito importante no nosso município, e que, inclusive, faço parte dela. Minha trajetória começou, inclusive, no movimento comunitário de bairro, em 93, quando fui presidente do Bairro Jardim, dali sempre estive integrado e participando. Agora preciso discordar, vereador João Monteiro, que o processo ele não foi tranquilo. Acho que todos que minimamente acompanharam sabem que ele não foi tranquilo. Eu acho que teve situações, de fato, que a nova gestão, inclusive, precisa, na minha opinião, trabalhar no sentido da construção coletiva. Né? Ela precisa ter, de fato, ser uma entidade que represente todos os bairros. E, por exemplo, o que aconteceu de alguns bairros não estarem habilitados, então, a participar do processo, ela já não corresponde à própria sigla, à União das Associações de Bairros de Juí. Então, acho que isso é uma questão que tem que rever, tem que rediscutir. Eu acho que teve argumentações em relação que não participar de reuniões e daí feriu o estatuto. Mas daí eu posso aqui alegar várias outras questões do próprio estatuto que não foi cumprido pela atual gestão. Vou citar só uma delas aqui. O mandato da gestão que terminou agora no domingo venceu em maio do ano passado. Pode me dizer, não, mas teve uma assembleia que decidiu prorrogar o mandato. A assembleia não é soberana ao estatuto. A Assembleia ela pode alterar o Estatuto. Agora, ela não é soberana o Estatuto. Então, se fosse por questão de não cumprir o Estatuto, né? Mas acho que o que faltou, e até falava isso com o vereador João Monteiro ontem, se tivesse chamado uma reunião, dialogado, sobre essa questão, e inclusive todos os bairros participassem, se tivesse uma, duas, três, dez chapas, nós talvez teríamos um processo mais tranquilo. Mas eu acho que os desafios são daqui para frente também. A gente quer continuar colaborando como vem fazendo até o momento, e eu acho que a gente tem que tentar ter uma unidade maior, porque ela representa de fato 36 bairros aqui de Juiz. Acho que é necessário agregar o centro, tem que discutir o todo da cidade, discutir com o interior também, porque nós temos que discutir a cidade como um todo. E eu acho que essa questão, ela é importante e ela não é menor, como de resto também é de tantas outras entidades que nós temos aqui no município. E o fortalecimento da organização social é o que mantém, de fato, a nossa pauta, nossas reivindicações, e dentro desse contexto, por hora que a UAR também está junto. Então, senhor presidente, só queria deixar esse registro aqui, nesse sentido, de que nós, de fato, conclamamos que a gente consiga ter uma unificação, uma união, de fato, da União de Associações de Bairros, através dessa nova direção, então, que foi eleita.
Questão de ordem, aceita, nobre colega vereador João Pedro. Tem 2 minutos para a questão de ordem, nobre colega vereador.
Senhor presidente, Alexandra, nobres vereadores, comunidade, eu fico até surpreso, às vezes, com o que certas pessoas falam de mim. Não sei se é o meu jeito que espanta ou tem alguma mágoa. Porque eu usei o estatuto durante os 3 anos que eu tive na frente da UAB para me eleger e para fazer o que eu fiz. Quando eu me licenciei, vereador Adalberto Noronha, quando eu me licenciei, eu deixei de ser presidente. Eu passei o cargo por vice até a minha licenciatura. Eu estava seguindo o estatuto. E o senhor vem dizer que eu não usei o estatuto? Eu usei desde a minha eleição, da minha candidatura, até quando eu me licenciei para concorrer a essa vaga aqui. Ah, não. Mas o senhor falou que eu não usei o estatuto. Então o senhor tem que rever o que o senhor fala. E outra. Falar de uma entidade que nem a UAB, que é sem remuneração, e não tem poder aquisitivo para manter a entidade, e os que não puderam votar e concorrer, usar nessa expressão que não foram avisados, nós como vereadores aqui dessa casa, nós, aqui também é um, aqui segue um regimento, e nós precisamos ser avisados cada semana que vai ter sessão ou vai ter a reunião das comissões. A nossa entidade é a mesma coisa, nós temos dia, hora e local. Todos são sabedores. Foi publicado em digital, todos. Então, assim, presidente, só para mim não me demorar, eu, quando sou questionado, eu gosto de ser questionado por uma boa causa. E que eu tenha deixado a desejar. Mas eu usei o estatuto e daqui para frente eu acredito que vai ser usado também. E eu admiro até a posição do nosso presidente que estava assumindo no meu afastamento lá dessa entidade, de ele ter usado o estatuto. E eu não concordo da pessoa ficar fora das reuniões e querer vir botar chapa e votar e ser votado. Então, isso que fica claro aí, que essas pessoas não puderam concorrer porque elas não estavam legalmente, e ia estar aqui, ó, o parecer da justiça dando essa liminar que eles não puderem concorrer. Então, para não dar mais rolo, que fica claro. Tá bom, presidente?
Seguindo então, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB, está com a palavra para a comunicação de liderança.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nós estamos em fim de sessão, mas eu... Agora, o tema seja tentador falar da UAB, eu quero fazer aqui um registro, porque eu acho que, apesar da aparente normalidade que a gente esteja aqui, No dia da manhã, senhor presidente, nós poderemos ter um grande retrocesso para os trabalhadores desse país. Amanhã vai ser votada em segundo turno a chamada reforma trabalhista, que não é senão a retirada de garantias legais hoje existentes, através de uma lei chamada CLT, que protege minimamente os trabalhadores da relação, na sua relação com o capital. São regras que foram escritas nessa lei, não porque os patrões, os governos foram benevolentes com os trabalhadores. Elas foram escritas porque os trabalhadores fizeram árduas lutas para garantir um mínimo de direitos na sua relação com o capital. Infelizmente, um governo que talvez não dure mais uma semana, ou se durar, vai ser por pura decisão do mercado, daqueles que estão fazendo a reforma trabalhista, de achar que este tem mais condições, ou por não achar um outro nome melhor do que esse para ser colocado. Mas está na iminência de cair. Então eu quero fazer esse registro aqui, porque certamente isso vai ficar na história desse país, talvez como o maior retrocesso que os trabalhadores terão nessa sua existência de país de um pouco mais de 500 anos. E eu quero aqui lamentar essa questão. Porque diante de tudo o que está acontecendo hoje mesmo, a Câmara aceitou a continuidade do processo de denúncia contra um presidente. O normal, no mínimo que se esperaria, que proposta desse governo até resolvida essa questão fosse suspensa, mas para a gente ver o que está em jogo nesse país. O mercado impôs que as reformas têm que ser feitas a qualquer custo. E elas vão ser feitas. Inclusive por aqueles que talvez daqui um ano, dois anos estejam na cadeia. Sabem que o seu destino é estar na cadeia. Mas eles estão cobrando que essas pessoas... Tem inclusive deputado que sai do semiaberto para ir votar na reforma contra os trabalhadores. Dorme no semiaberto, mas vai lá votar contra os trabalhadores. Então eu queria fazer esse registro aqui, senhor presidente, porque a gente debate as questões locais, os nossos problemas, mas os nossos problemas são muito menores do que os problemas do país, da população brasileira, na ameaça que nós estamos tendo da votação do dia da manhã. Eu quero dizer que eu e minha bancada certamente não vamos estar escrevendo o nosso nome nessa fatídica história. Tomara, torço para que ainda algum lampejo de humanidade se coloque no coração daqueles que vão tomar a decisão amanhã sobre essa reforma. Torço sinceramente para que isso aconteça. Não acredito que tenhamos força para isso. Infelizmente, a sociedade ficou amortecida diante desse processo, digamos assim, de desvios éticos, etc., que estão acontecendo no país. Que antes diziam que era só de um lado, que agora ficou claro que não é só de um lado que tem esse problema, o que não era esse o motivo, inclusive, pelo qual fizeram as mudanças, a alteração de poder nesse país. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer esse registro e dizer que eu, dentro da minha possibilidade, fiz a minha parte. Lutei, fiz o bom combate e tem gente da nossa representação que ainda está fazendo isso, ainda numa esperança derradeira que amanhã a consciência daqueles que vão votar seja iluminada para que compreenda o erro histórico que cometerão se levarem adiante essa decisão. É isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Com a palavra, nobre colega vereador e secretário da Casa, vereador Jagmin, da palavra no grande expediente.
O que sobrou. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade que ainda está presente, a minha saudação. O vereador Preto levantou hoje uma questão aí sobre o DEMAS. Né? Eu acho bem interessante, o Barrichello também se pronunciou, né? E então acho que levantou uma questão para nós discutirmos aí. O DEMAS, eu naquela época eu fui vereador aqui, era vereador, votei contra a criação do DEMAS, porque eu achava que não tinha necessidade dessa criação. E a gente trouxe aqui nessa casa o pessoal de Santa Rosa, onde nós queríamos que se fosse feito como foi feito lá na cidade de Santa Rosa, que era representante da comunidade, da Corsã e da prefeitura, que iam gerir os recursos do nosso DEMAS de hoje, que lá, né, funciona muito bem, por sinal. Mas veio-se um adiantamento de 10 milhões aí para o DEMAS, né, que muito pouco foi usado, já tem 5 anos que se passaram, e foi usado muito pouco esse recurso, né, para o bem-estar da nossa sociedade. Quanto de minha geração, foi uma exigência da ANEEL para que fosse prorrogado o prazo de concessão para o município de Juiz. Então, esse aí não tem como escapar. Mas o DEMAS é um ponto de interrogação aí, né? Pelo pouco recurso que foi usado desse adiantamento de 10 milhões. Hoje, o que se recolhe, acho que em torno de 5% da água, em torno de 25, 35 mil, dá para pagar as despesas que tem o DEMAS para sua manutenção. Né? Precisa uma grande reestruturação para funcionamento dessa autarquia. Quero cumprimentar o César Amaral pela sua conduta a presidente da UAB, né? Onde foi eleito presidente. Retiro a palavra conduta, né? Como presidente da UAB, e também dizer que na sexta-feira ele foi empossado presidente do bairro São Paulo, né? Uma solenidade que teve lá a presença do prefeito, né? Na sexta-feira, o dia 7, e que chamou atenção o número de mulheres na diretoria, 9, enquanto que os homens somavam 4. É isso aí, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.